Presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional Casa da Moeda, Senhoras e Senhores Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores, cabe-me a mim a honra de abrir, em nome do Senhor Presidente da Assembleia da República, este colóquio sobre, enfim, que assinala, pretende assinalar, os 40 anos do Diário da República. E eu tenho o maior gosto em o fazer, em nome, repito, do Senhor Presidente, saudando, em primeiro lugar, toda a equipa de trabalho da Imprensa Nacional Casa da Moeda e, em especial, aquela que se ocupa mais diretamente deste serviço à República, que é da maior importância. O dia 10 de abril de 1976 é um dia, bem o sabemos, carregado de significado para a República Portuguesa, porque, por feliz coincidência, foi a data da mudança de designação do Jornal Oficial do Estado Português, de Diário do Governo para Diário da República, e ao mesmo tempo também o dia em que foi publicado o decreto que aprovou a Constituição da República. E, portanto, há nesta feliz coincidência toda uma carga simbólica que vale a pena assinalar, sobretudo numa Assembleia da República que se comprometeu, e bem, a assinalar devidamente os 40 anos da Constituição e, por isso mesmo, também esta mudança de designação e, se quisermos, esta nova vida do Jornal Oficial do Estado Português. Eu creio que esta mudança de designação foi uma mudança de visão daquilo que estava em causa neste instrumento do nosso regime político. Na verdade, tratou-se com esse nome de Diário da República, tratou-se, no essencial, bem o sabemos, de ajustar não apenas o nome, mas o sentido desse mesmo instrumento, encostando-o ao primado do Estado de Direito e ao primado da soberania popular, ao desígnio de conhecer o direito feito pelos representantes do povo e para o povo. É, portanto, verdade que num regime democrático como aquele que a Constituição, de que a Constituição é emblema maior, é bem verdade que o Jornal Oficial é da República e não é do Governo. E, portanto, a designação é uma designação perfeitamente apropriada. Um exercício de memória permite encontrar elementos de grande interesse e que a todas e todos certamente provocarão eventualmente algum sorriso quando sabemos que este jornal oficial, este boletim oficial do Estado, que hoje é o Diário da República, começou por ser Gazeta de Lisboa e teve em alguns momentos da sua trajetória designações que dão que pensar, como a Gazeta de Lisboa Ocidental, entre 1718 e 1741, não foi, portanto, por pouco tempo, e chegou, aliás, a ser, aí por menos tempo, entre 1860 e 1868, chegou a ser o Diário de Lisboa. Não se confunda com o honroso e saudoso título da imprensa diária portuguesa. Mas desde 1976 é o que tem que ser, Diário da República. Eu queria apenas juntar uma pequeníssima reflexão pessoal, e que é, digamos, situa no domínio da banalidade. Na verdade, a tarefa de conhecer o direito, de dar a conhecer o direito, é hoje uma tarefa muito mais complexa, muito mais exigente, aliás, crescentemente complexa e exigente, por comparação com o que era há 40 anos atrás, e só para fazer esse recuo histórico. Os fatores são vários, e todas e todos aqui os sabemos perfeitamente identificar. mencionarei apenas aqueles que, enfim, num exercício repentista me ocorrem. A proliferação legislativa é um fenómeno, enfim, preocupante, que coloca grandes problemas ao conhecimento rigoroso daquilo que é o direito e, sobretudo, o direito aplicável às situações ou às vidas das pessoas. A tecnicidade, porventura, cada vez mais blindada das situações da vida a que o direito é exigido a aplicar-se, o questionamento prático crescente no nosso tempo do primado da lei nacional e da sua expressão da soberania popular, disputado esse papel por, enfim, outras ordens normativas que se aplicam à vida cotidiana de cada um e cada uma de nós. E a noção, enfim, que não é de agora, mas que é também de importância crescente, de que o direito não é apenas a lei e de que, portanto, digamos, identificar o direito é uma tarefa mais exigente do que, porventura, do que nunca. Isto coloca a um instrumento essencial de um regime de Estado de Direito democrático como aquele que temos consagrado constitucionalmente, coloca, evidentemente, desafios, exigências grandes. O acesso tecnicamente garantido e cada vez mais fortalecido a um número cada vez maior de cidadãos e cidadãs, que tem vindo, aliás, a ser um caminho percorrido pelo Diário da República, desde logo através da sua utilização em formato eletrónico, mas, naturalmente, enfim, algo que continua a ter que fazer caminho e está aí para justamente ser caminho percorrido no imediato futuro, mas também a exigência de um trabalho de descodificação vocabular ou de descodificação linguística, que é, na verdade, algo que é essencial para um efetivo acesso das pessoas reais ao conhecimento do direito. E, portanto, há todo um caminho por fazer que, naturalmente, se abre diante de quem se empenha neste instrumento essencial do nosso regime democrático. É verdade que o Diário da República nunca será um jornal popular. É verdade. Não é suposto que seja. Mas é verdade que tem que ser um jornal do povo, no sentido de o povo enquanto titular da soberania em nome da qual aqui estamos nesta casa e em nome do qual nós, todos e todas, nos empenhamos para a dignificação da nossa República e da nossa democracia. Termino, portanto, em nome do Sr. Presidente da Assembleia, em nome da Assembleia da República, agradecendo a toda a equipa que diariamente se empenha neste trabalho árduo de produzir o Diário da República, cumprimentando toda a equipa na pessoa do Presidente do Conselho de Administração da Imprensa Nacional Casa da Moeda e augurando para os 40 anos que estão por vir e os outros que vêm a seguir um caminho de exigência, um caminho de inovação e um caminho de fidelidade ao mandato que é o de dar efetivamente a conhecer o direito a todas as cidadãs e a todos os cidadãos de Portugal. Muito obrigado.
Presidente da Assembleia da República, senhores deputados, senhores diretores-gerais, senhores conferencistas, meu caro colega do Conselho de Administração, engenheiro Gonçalo Caseiro, senhores diretores da Imprensa Nacional, Casa da Moeda e demais colaboradores, minhas senhoras e meus senhores, eu vou ler o texto porque já há uns anos que não dou aulas na faculdade e há muitos mais anos que não frequento estas sedes parlamentares, não sem deixar de dizer que é sempre com muita emoção e respeito que posso vir aqui momentaneamente recordar outros tempos, com outras funcionalidades. Portanto, começo por agradecer um honroso convite feito à Imprensa Nacional Casa da Moeda para participar nesta marcante cerimónia dos 40 anos do Diário da República. Efetivamente, há uma relação muito forte entre a Imprensa Nacional e o Jornal Oficial Português. relação visível desde a criação da instituição. Hoje, uma sociedade anónima de capitais públicos detida pela par pública, instituição essa que irá fazer 250 anos em 2018. Foi em dezembro de 1768 que Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido pelo Marquês de Pombal, propõe ao rei Dom José uma imprensa do Estado, então com a designação de Impressão Régia ou Régia Oficina Tipográfica, ao abrigo do Alvará de 24 de dezembro de 1768, portanto assinado pelo rei Dom José. Lê-se na escrita ou no punho do Marquês de Pombal, no seu ponto 14, e eu cito: todas as obras que se mandarem imprimir pela Diretoria-Geral dos Estudos, pela Universidade de Coimbra, pelo Colégio dos Nobres e por outras quaisquer comunidades ou pessoas particulares, os justos e moderados preços que forem regulados em conferência, sem atenção a grandes interesses, pois que o fim deste estabelecimento, e eu sublinho isto, o fim deste estabelecimento é o de animar as letras e levantar uma impressão útil ao público pelas suas produções e digna da capital destes reinos. Fim da citação do Alvará de 1768. Ou seja, a imprensa nacional, hoje INCM, ou Imprensa Nacional Casa da Moeda, foi desde o início um instrumento de poder público para integrar o cidadão na transmissão dos conhecimentos mais avançados em cada época do saber. Recordo que, na mesma altura da sua criação e na vizinhança da sede da Imprensa Nacional, hoje, onde continua a ser, é uma característica, está sempre no mesmo sítio desde a sua criação, portanto, na sua vizinhança, chamado Lugar da Cotovia, fora criado pouco antes o Real Colégio dos Nobres, mais tarde Escola Politécnica e depois Faculdade de Ciências e hoje Museu, bastante visitado, relacionado com a arqueologia e com as ciências naturais. Portanto, foi criado este Colégio dos Nobres para, estas palavras são atuais, para instruir as elites do país. Sentia-se que as pessoas que deveriam conduzir os destinos do país e das suas mais importantes instituições precisavam de mais e de melhor instrução. Agora fala-se muito das elites e do povo, já não, é uma matéria recorrente. As elites precisam de ser mais bem instruídas, mais bem informadas, para melhor servirem o povo. Numa zona de Lisboa, portanto da Imprensa Nacional, a zona que nós podemos chamar do Rato e das Amoreiras, onde, desde o início do século XVIII, se instalaram algumas das chamadas reais fábricas, inseridas num inovador processo de industrialização em que o Estado lançava as infraestruturas, convidava para cá os melhores técnicos que existiam na Europa e depois procurava que os empreendedores pegassem no negócio e o desenvolvessem. Portanto, era extremamente inovador na época, isto começa ainda com Dom João V, em que é o Estado que é o motor do desenvolvimento, aproveitando até as pedras preciosas que vinham da África, e o ouro e a prata, e do Brasil, criava estruturas, criava empresas e depois procurava que os empreendedores nacionais, que não seriam muitos na altura, hoje deve haver muito mais, pegassem no negócio e o desenvolvessem. Portanto, era verdadeiramente uma política de fomento industrial, no século XVIII. Portanto, era aqui, e foi nesse âmbito que foi criada a Imprensa Nacional, como hoje chamam, a Imprensa Nacional Casa da Moeda. Quanto ao que há desde há 40 anos é designado por, ou que é de há 40 anos designado por Diário da República, a sua feitura também será cometida à Imprensa Nacional. Não logo desde o princípio, o Marquês de Pombal não lidava muito bem com a publicação dos atos do Governo, mas a partir de 1778, fundamentalmente a partir do Dom Rodrigo Sousa Coutinho, o Conde de Linhares, que de facto dá um impulso muito grande à empresa, à instituição, na altura, portanto, com a designação, como já disse muito bem o Sr. Vice-Presidente, a designação de Gazeta de Lisboa, que era um jornal que trazia notícias várias e alguns atos do Governo, cuja origem remonta a 1715, portanto é anterior, sendo no início imprimida numa gráfica junta à então Academia Real de História, hoje podemos dizer que é a Academia das Ciências, de Lisboa. Gazeta que sofreu vários anos de suspensão, portanto, como eu disse, no tempo do Marquês de Pombal. Eu não gostava muito da transparência, mas, enfim, temos que contextualizar com a época. A Gazeta de Lisboa, que é a mais antiga designação do Diário da República de hoje, teria depois vários nomes, desde o século XVIII, como o Sr. Vice-Presidente também aqui nos recordou e muito bem. Chamou-se sucessivamente Gazeta de Lisboa, várias vezes, Gazeta de Lisboa Ocidental, Diário de Regência, Diário do Governo, também várias vezes, Crónica Constitucional de Lisboa, isto já em pleno século XIX, Gazeta Oficial do Governo, Gazeta do Governo, Diário de Lisboa, como disse o Sr. Vice-Presidente, não tem nada a ver com o saudoso jornal vespertino. Finalmente, Diário do Governo, até chegar à atual designação, esta já com a bonita duração de 40 anos, que agora comemoramos com uma designação mais ampla, no sentido, portanto, eu peço desculpa estar sempre a citar o Vice-Presidente, mas uma designação que procura abranger não apenas os atos do Governo, mas os atos de todos os órgãos de soberania, seja o Poder Legislativo, seja o Poder Executivo, seja os tribunais. Passou também por várias vicissitudes, das quais saliento a ocorrida durante a estadia da Corte do Rei Dom João VI no Rio de Janeiro, em que existiu uma Gazeta do Rio de Janeiro, desde 1808, e em simultânea outra em Lisboa, durante a ocupação das tropas napoleónicas. Nesta Gazeta em Lisboa, era um intendente-geral da polícia do general Junot, um oficial francês, de nome Lagarde, este nome, quem dirigia a Gazeta de Lisboa. Ditada em francês os artigos, que eram depois traduzidos por pessoas às suas ordens, chegando a substituir as armas reais portuguesas no cabeçalho da Gazeta de Lisboa pela Águia Imperial de Napoleão Bonaparte. Regressando então regressando a Lisboa, o então aclamado rei Dom João VI, acabou-se a duplicação dos jornais oficiais. Iniciou-se então um longo período de permanente inovação e cada vez mais apurado rigor e qualidade na nossa imprensa nacional, dado que, para além de uma constante preocupação pela utilização de tecnologia moderna, sempre dispôs de quadros de revisores ou corretores, como era assim designado no início, e de gráficos e de autores de altíssimo nível, por exemplo, Alexandre Herculano ou Barbosa de Bocage, de cujo saber e empenho também é vastamente beneficiada a área das publicações. Portanto, folgo muito de estar aqui precisamente dois diretores muito ligados a esse setor, o diretor da gráfica e o diretor da unidade de publicações. Mas é na edição do Diário da República que se fez notar o valor da segurança a par da modernidade tecnológica. Esta modernidade dá um significativo salto tecnológico, já neste século XXI, com a entrada da produção dos chamados produtos de segurança. Já a criação do sítio do Diário da República em 1997 dera um sinal desse novo rumo. Passou a ser natural, e gerações mais novas talvez nem sintam bem isso, que é uma pessoa em qualquer local, em qualquer momento, em qualquer circunstância, poder ter acesso a qualquer diploma legal acabado de ser publicado da primeira ou da segunda série, entre outros. Esse novo sinal é reforçado com a disponibilização sustentada e alargada da versão eletrónica do jornal oficial na internet, portanto desde 1997, mas passando, isso é que é extremamente importante, passando a ter valor legal para todos os efeitos, com disponibilização universal e gratuita a partir de julho de 2006, pela Lei nº 26/2006 de 30 de junho, e legislação complementar, onde se assiste a uma revolução tecnológica na casa, com impacto positivo muito para além do setor público e dos tribunais. Foco também está aqui o diretor da unidade do Departamento de Informática, que teve um papel preponderante nesta revolução tecnológica. Ou perder-se, com a quase geral gratuitidade, dezenas de milhões de euros de receitas do Diário da República, era preciso arranjar novos projetos remunerados, aproveitando o know-how, entretanto, instalado. Foi um grande desafio para as pessoas da imprensa nacional, que enfrentaram com entusiasmo, grande competência e dedicação. Então, passou-se a produzir cartões bancários
E aproveitando esse tipo de tecnologia, também se iniciou a produção do cartão de cidadão, com várias e constantes melhorias, o novo passaporte, a carta de condução, as licenças de porte de armas, de manipulação de explosivos e muitos, muitos outros documentos legais de alta segurança. Hoje, eles são produzidos na Imprensa Nacional Casa da Moeda, tal como os referidos cartões bancários, que tiveram um papel muito importante no salto tecnológico por causa das auditorias externas a que foi sujeito, incluindo todos esses produtos, os mercados externos, outro aspecto muito importante, a Imprensa Nacional virou-se para a internacionalização, não só e não só nos países de língua oficial portuguesa, também na Europa, também na Ásia. As constantes auditorias, como eu disse, a princípio devido a passar a produzir-se cartões bancários, as constantes auditorias obrigaram a permanentes, e obrigam também a permanentes aperfeiçoamentos, tais como os concursos internacionais, onde a INCM é sempre elogiada pela qualidade. Ainda no ano passado, a Imprensa Nacional foi um dos finalistas do cartão chamado Laissez-Passer, um cartão para todos aqueles que trabalham nas instituições comunitárias e que só foi vencido por uma grande empresa norte-americana, mas esteve no final, foi à final, enfim. Não ganhou, mas esteve lá perto. E, principalmente, ganhou uma coisa, foi know-how, de maneira como se vai aos concursos internacionais, que não é coisa fácil. Hoje, as constantes auditorias continuam, e os aperfeiçoamentos também. E isso tem sido lucrativo. A Imprensa Nacional Casa da Moeda é hoje, tem sido, a empresa mais lucrativa do Estado. O que é muito positivo para o equilíbrio do orçamento do Estado e sem receber quaisquer indemnizações compensatórias, porque algumas das funções que estão atribuídas à Imprensa Nacional Casa da Moeda não são lucrativas, são serviço público. Posso dar um exemplo das contrastarias. Ou seja, a perda de receita da gratuitidade do Diário da República Eletrónico fez com que se aumentasse, com o apoio da tutela, fundamental nesse aspecto, principalmente naqueles anos de salto entre finais dos anos do século 97, 98 e depois 2006 até 2009, 10, com o apoio em variedade, portanto, fez com que houve novos produtos em variedade e em qualidade. Portanto, o que faz com que a Imprensa Nacional Casa da Moeda seja hoje um símbolo seguro e respeitável do Estado português, aberta à inovação e aliada da modernização da administração pública. Com o recém-lançado Simplex Mais e com outros projetos que chegarão, estamos confiantes que novas oportunidades poderão ser criadas para a Imprensa Nacional Casa da Moeda. Para isso, temos de continuar a apostar na inovação e ser empresa inovadora. Para ser uma empresa inovadora, há que instalar uma rede de inovação. No nosso caso, estamos a criá-la com as principais universidades portuguesas, com quem vamos celebrar acordos de parceria no início do próximo mês, com verbas significativas cobertas com os novos negócios, melhorando os atuais produtos e criando novos e mais produtos, com investigadores nacionais à cabeça desses projetos. A INCM reforçará a sua presença, quer nas suas vertentes tecnológicas e de garante do valor de segurança, por exemplo, ainda com mais gratuitidade universal e mais funções do Diário da República, que suponho que a Sra. Ministra da Presidência e da Modernização falará sobre isso, quer como instrumento de apoio à cultura, em especial no apoio e no suporte aos criadores literários, artísticos, quer ainda na promoção da imagem externa de Portugal como país onde história e ciência convivem cada vez melhor. Muito obrigado a todos. Mudamos.
Thank you.
falta. Ah, também.
Falta o senhor, o doutor o professor Guilherme Oliveira Martins, é com o teu painel.
Tens aí o programa? Pai, não tenho aqui o programa porque deixei-o no carro. Troquei os papéis, não é que eu troquei os papéis. Trouxe um doce, não era este por acaso, fazia o café. Talvez, não sei se... exercendo já altas funções públicas para tratar desta matéria que é extremamente importante, principalmente para, eu já falei dela, sobre o valor da segurança e o valor da publicidade, também por acaso já me referia a ela, até para um aspecto, um exemplo, um contra-exemplo, que foi o período em que o Marquês de Pombal não deixou publicar na Gazeta de Lisboa os atos do Governo.
Muito boa tarde a todos, as minhas saudações e acreditem que é com emoção que regresso à Casa da Democracia, onde exerci funções durante uma legislatura que foi subitamente encurtada por um ato de dissolução parlamentar, mas também dizer que tenho boas recordações desta sala, o grupo parlamentar a que eu pertencia normalmente reunia nesta sala, na maior parte dos casos. Além de ser uma sala, como se percebe, lindíssima. Eu gostaria de cumprimentar também o professor, o doutor Rui Carpe, presidente da Imprensa Nacional da Casa da Moeda, amigo de longa data, de várias andanças legítimas, e dizer-lhe que é com muito gosto que eu pude aceitar este convite, que seria sempre irrecusável, e uma vez mais colaborar também com a instituição que Vossa Excelência dirige. E, portanto, também neste cumprimento, saúdo o Dr. Carlos Ribeiro, os colegas membros do Conselho de Administração, os vários funcionários e funcionárias que dão alma e dão corpo ao Diário da República e às suas várias atividades, até porque recentemente também publiquei um livro, uma compilação de legislação nesta Imprensa Nacional de Casa da Moeda. Julgo que esse livro deve ter torcido um pouco esta linha ascendente dos lucros da Imprensa Nacional de Casa da Moeda, porque não me parece que tenha sido um grande êxito editorial, mas eu agradeço de toda maneira essa possibilidade, porque julgo que é uma matéria pouco conhecida e importante. Uma compilação sobre textos legais e convenções internacionais em matéria de direito da religião, ou seja, das relações entre o Estado e as confissões religiosas. Temas que estão sempre da moda, quanto mais não seja agora este último episódio, saber se é ou não legítimo a um poder autárquico financiar a construção de um templo religioso. Claro que é a minha opinião, mas esse é um dos temas clássicos, precisamente, do direito à religião, o financiamento público, com dinheiros públicos, das atividades de natureza religiosa. E, portanto, Sr. Presidente, também esta minha presença é, não sei se é dito, também um óbvio agradecimento a essa oportunidade que me deu de eu, juntamente com os colegas autores dessa compilação, o Padre Saturnino da Costa Gomes e o Dr. Fernando Soares Loja, temos podido reeditar esse livro, que julgo que tem realmente o seu interesse. Também gostaria de cumprimentar os colegas que aqui estão todos, também na pessoa do professor João Alpreza, que já não está, também o Parlamento, o seu Presidente, os ilustres deputados da Casa da Democracia, e é sempre um gosto também que colaboro e que aqui venho em múltiplas atividades que têm acontecido nos últimos anos, não já como deputado, mas como professor universitário. Como calculam, um constitucionalista que não pensa no Parlamento não será assim um constitucionalista de grande qualidade. Eu penso muitas vezes, acompanho até do Parlamento, e realmente hoje num Estado Democrático de Direito ninguém pode ensinar e estudar Direito Constitucional sem pensar também no Parlamento. Também cumprimento o Dr. Pedro Delgado Alves, deputado da Assembleia da República, julgo que seja o único deputado que aqui está, também vai ser interveniente, também o saúdo, que também é um colega de profissão. Mas esta sessão comemorativa dos 40 anos da República julgo que pode ser inserida num ano especial, que é o ano que nós estamos a viver, que é o ano em que também estamos a comemorar os 40 anos da Constituição. Já tenho participado em várias iniciativas, elas têm-se multiplicado um pouco por todo o país, quer no âmbito universitário, quer no âmbito mais oficial, os advogados, os juízes, as universidades, o poder político tem feito diferentes comemorações e, portanto, calha mesmo bem que também o Diário da República faça 40 anos neste ano, juntamente com a publicação da nova Constituição, a Constituição que nos rege, que já tem 40 anos. E, ao contrário do que muitas vezes se pode pensar, esta não é uma comemoração menor. Alguns poderão pensar, bom, comemorarmos um simples instrumento agora tecnológico, antes um simples instrumento de dar publicidade que não é nada criativo aos atos do poder político, aos atos do poder público, isso não tem nada de especial e, portanto, não mereceria sequer esta solenidade que nós estamos aqui a dar. Pelo contrário, merece toda a solenidade, porque o Diário da República é um instrumento essencial num Estado de Direito para fazer afirmar os seus princípios e, portanto, ao contrário do que se possa pensar, quem teve esta ideia teve uma excelente ideia e solenizar estes 40 anos por junto também com as cerimónias, com as diversas cerimónias que vão decorrendo ao longo deste ano, segundo creio, em relação ao 40º aniversário natalício da Constituição Portuguesa. Ainda por cima, o mês de Abril, sei que já estamos em junho, não foi possível fazer isto em Abril, ainda por cima, o mês de Abril é um mês com várias comemorações, dentro da comemoração genérica dos 40 anos. Porque 2 de Abril foi a data da aprovação da Constituição, na Assembleia Constituinte. Por acaso não foi uma aprovação unânime, houve um partido que, num certo sentido, estragou a festa porque não votou a favor, mas foi, claro, aprovada por uma larguíssima maioria. Foi no dia 2 de Abril de 1976. Depois, dia 10 de Abril, a publicação desse decreto no Diário da República. Às 2 de Abril foi aprovação na Assembleia e promulgação presidencial pelo General Francisco da Costa Gomes, que era o Presidente da República na altura, depois da demissão do General Supino, que foi o primeiro Presidente a seguir ao 25 de Abril de 1964. E depois, 25 de Abril, a data de entrada em vigor da própria Constituição, tal como ela própria dispunha. Aliás, a Constituição mantém ainda hoje um artigo a dizer, no fim, que tem a data 2 de Abril de 76 e que entra em vigor no dia 25 de Abril de 1976. Curiosamente, não fala da data da sua publicação, mas, evidentemente, que o dia 10 de Abril de 76 foi o dia em que, pela primeira vez, apareceu o novo nome do Jornal Oficial, agora Diário da República, e também tendo logo como diploma, precisamente, o decreto de aprovação da Constituição, publicado nesse mesmo dia. Segundo ouvi dizer, isto não confirmei ainda, mas a mudança do nome deve-se a um ilustre deputado constituinte, por acaso não constitucionalista, mas professor de Direito Civil, mas um grande professor de Direito, infelizmente prematuramente falecido, o professor Carlos Alberto da Mota Pinto. Aliás, a referência já estava contida na própria Constituição, que no artigo 119, que era um antigo 122, já se referia ao Diário da República. Portanto, num certo sentido, até há aqui uma certa curiosidade, é que antes de ser Diário da República já o era, porque a Constituição aprovada em 2 de Abril já tinha a indicação de que seria Diário da República, mas verdadeiramente foi publicada a Constituição ainda numa altura em que o Tratado da República não o era, porque como a Constituição só entrou em vigor em 25 de Abril, mas foi publicada a 10, tecnicamente a eficácia só se produziu em 25 de Abril, mas retroagiu-se até ao dia 10, foi a altura em que se resolveu mudar o nome. E como muito bem disse quer o Dr. Ricardo, quer o professor José Manuel Pureza, vice-presidente da Assembleia da República, é evidente que este nome é muito mais acertado do que o Diário do Governo. Isto para já não falar da Gazeta de Lisboa, do Diário de Lisboa ou da Gazeta de Lisboa Ocidental, isto me faz lembrar aquele poema do Cesário Verde, mas de facto, manifestamente, que este nome é mais abrangente, quer do ponto de vista territorial, porque o país não é Lisboa, quer do ponto de vista material, porque os atos que são publicados num jornal oficial, evidentemente, não são só os atos do Governo. Aliás, não deixa de ser curioso que na mudança da monarquia para a República, e dentro da República tivemos três regimes assinalavelmente diferentes, a primeira, a segunda e a terceira, ou quem quiser, a primeira, o interregno 26-74 e a segunda verdadeira a partir de 74, é curioso que o nome nunca mudou, a não ser no início da Terceira República. Mas, de facto, nunca ninguém tinha percebido que essa expressão, além do mais, era demasiado restritiva para aquilo que se pretendia com a função da publicação e do funcionamento de um jornal oficial. Portanto, penso que o nome foi muito bem escolhido. Num certo sentido, era um nome óbvio, e claro que a mudança do nome foi uma mudança tecnicamente boa, num bom sentido, mas também foi, evidentemente, que, aliás, como disse também o Sr. Vice-Presidente, do ponto de vista simbólico, foi determinante para, também nesse aspecto, mostrar o contraste daquilo que se pretendia com a Terceira República, por oposição às coisas que tinham sucedido durante a tal Segunda República ou durante o Estado Novo. Portanto, fica feita esta primeira referência quanto ao nome, quanto à sua inserção nestas várias comemorações que estamos a realizar do 40º aniversário da Constituição Portuguesa de 76. Mas eu ainda tenho várias outras observações, até que chega o professor Oliveira Martins, embora não querendo, evidentemente, tolher o tempo que lhe está destinado. E o segundo aspecto que eu gostaria de referir em relação ao Diário da República, ao Jornal Oficial, é um aspecto mais teórico. E tem a ver com a função que um jornal oficial cumpre num Estado de Direito. E a função é, como calculo, relativamente óbvia, é dar a conhecer os atos do poder político. Há pouco o Dr. Ricardo dizia, por graça, que o Marquês de Pombal não era amigo da publicidade dos atos. Bem, ele também não era amigo, era também da vida dos seus inimigos, porque despachou bastantes. Mas, de facto, a função do Diário da República é precisamente ser amigo da transparência e amigo da publicidade. E, portanto, em Estado de Direito não há atos secretos, não há leis na gaveta, não há atos escondidos. Aquilo que o poder político aprova, aquilo que se impõe ao cidadão como normas de conduta, deve ser conhecido pelos cidadãos e, portanto, evitar que os cidadãos caiam em armadilhas de serem surpreendidos por legislação que eles não conheciam, mas que em relação às quais são obrigados a acatar. É verdade que o Código Civil tem um célebre artigo dizendo que a ignorância da lei não desculpa o seu incumprimento, mas evidentemente que esse artigo só pode ser compreendido no pressuposto de que não há leis em vigor que não sejam previamente publicadas. Esta ideia da publicidade associa-se, num Estado de Direito, a um princípio que hoje tem sido referência cada vez mais desenvolvida, há uns anos atrás não se gostava muito isto, que é o princípio da segurança jurídica. O que é a segurança jurídica? A segurança jurídica é a certeza que nós devemos ter nas leis que nos regem. E sabem que essa segurança jurídica tem sido seriamente abalada, por vários motivos. Não é pelo Diário da República, de certeza, mas tem sido abalada por vários motivos. Tem sido abalada porque as leis são cada vez mais inconstantes, muda-se cada vez com mais velocidade e às vezes com pouca qualidade, isso é inequívoco, os estudos da ciência da legislação têm mostrado isso. Às vezes legisla-se mal, legisla-se parcialmente, não se legisla com tempo, ouvindo as partes interessadas. Portanto, legisla-se muitas vezes com conceitos indeterminados, com cláusulas gerais, porque realmente a vida hoje torna-se mais intensa É verdade que hoje, em estado pós-social, legislar não é tão fácil como era legislar num estado liberal ou num estado social. É verdade isso, com certeza. Hoje há uma maior necessidade de certeza, de segurança, incorporando muitas vezes na legislação normas técnicas que são dificilmente dominadas pelos juristas que têm uma habilitação especial para escrever as leis, porque têm, como sabem, têm um estilo próprio, que é o estilo articulado e não arrazoado. E, portanto, isso tem tornado a segurança jurídica algo mais árduo, algo de mais difícil. Mas, ainda assim, julgo que o Diário da República se insere bem nessa lógica da segurança jurídica, pelo menos a segurança da publicidade das leis. Claro que o facto de uma lei estar publicada não significa que o cidadão saiba exatamente como é que ela vai ser aplicada, ou qual vai ser o resultado da aplicação daquela lei na sua situação individual. Porquê? Porque pelo meio vem o quê? Vêm os aplicadores do direito. Vêm os intérpretes, somos todos nós. Vêm a administração. Vêm os privados. E se a coisa correr mal, vêm os tribunais. E, portanto, isto já é muita gente à mistura para nós termos uma certeza absoluta sobre aquilo que vai ser o resultado daquilo que nós lemos na própria lei e que às vezes não é o resultado final da resolução de um litígio. Mas isso é assim toda a parte, não é culpa do Diário da República. Mas esta ideia da segurança jurídica remonta, é uma ideia muito antiga, ao contrário do que muitas pessoas possam pensar, até podemos dizer que remonta ao direito romano, à famosa lei das 12 tábuas, que teve duas funções importantes no tempo da República Romana. Tábuas de direito privado e tábuas de direito público. Teve uma função, claro, ideológica, de impor uma certa orientação do poder público republicano contra os costumes dominantes e para unificar a própria sociedade romana, mas teve um outro propósito muito importante, que foi o propósito da transparência, para que se soubesse antecipadamente, para que os cidadãos olhassem para as tábuas que estavam penduradas num poste, para que os cidadãos soubessem exatamente quais eram as regras que se aplicavam. E havia lá regras complicadas, porque havia regras, por exemplo, criminais, que faziam parte desse lote da lei das 12 das leis das 12 tábuas. E, portanto, num certo sentido, isto até seria um resgate, eu diria, laico da lei mosaica. Essa só tinha 10 mandamentos, mas num certo sentido havia aqui uma certa homologia, embora ainda na altura estivéssemos no tempo ainda do pré-cristianismo, mas a ideia realmente de garantir essa segurança através, no fundo, do Diário da República da época, que foi, porventura, o primeiro, foi a Lei das 12 Tábuas, o primeiro Diário da República do mundo. E essa função mantém-se até hoje, a função de garantir essa segurança e essa publicidade. E as coisas também têm evoluído. As Leis das 12 Tábuas eram impressas, por acaso não foram em tábuas, foram em pedra, mas era a Lei das 12 Tábuas, mas hoje já não, para publicarmos uma lei, não colocamos a lei em tábuas, nem em pedras. Hoje já colocamos num site eletrónico. E ainda bem, porque isso ainda facilitou a vida aos cidadãos, porque agora, na verdade, o acesso ao Diário da República é gratuito. Eu lembro-me ainda, jovem advogado, o meu pai também era advogado, que nós comprávamos o Diário da República em papel. Era uma amassada, porque estamos a gastar dinheiro, e depois aquilo era tudo encadernado. Há muitos escritórios de advogados e de tribunais que estão repletos de diários da República, tão bonitos, por fora, todos iguais, atirando o número, claro. Mas, de facto, isso acabou. E, portanto, deixámos de ter papel e, portanto, temos acesso que é absolutamente gratuito. Infelizmente, e já disse isto ao Dr. Ricardo, infelizmente, em alguns países lusófonos, que eu conheço muito bem, as coisas não correm tão bem assim, porque há empresas de consultoria que têm aprisionado os serviços de publicação eletrónica mediante a cobrança de uma taxa a qualquer cidadão que queira aceder ao Diário da República desse país. Isso parece-me inadmissível, e esse serviço público de dar a conhecer as leis tem que ser um serviço público gratuito, hoje mais do que nunca, pelas tecnologias informáticas que estão ao nosso dispor. Uma terceira observação também tem a ver com o seguinte, e é consequência da importância da publicidade ou da publicitação das leis que um Diário da República traz, ou um jornal oficial. Aliás, alguns destes países até têm o mesmo nome que tem do nosso jornal oficial, também se chama Diário da República, não em todos os países. Que é saber o que acontece a uma lei se não for publicada. Isso parece-me evidente. A Constituição também é clara. determina como requisito externo na sua vigência jurídica, determina a sua ineficácia. Portanto, impede, a falta de publicação impede que o ato jurídico em causa possa produzir efeitos. Não afeta a sua validade intrínseca, mas apenas se assume como requisito externo de eficácia jurídica. Curiosamente, não era assim na versão primitiva da Constituição, que tinha um erro enorme, que foi, felizmente, rapidamente corrigido em 1982, porque até 82 a falta de publicação das leis não determinava a ineficácia, determinava a inexistência das leis, o que era um absurdo, porque uma lei existe, uma lei não vai deixar de existir só pelo facto de não ter sido publicada. A publicação é uma coisa que está fora da lei, está bem a seguir, a lei está perfeita, está completa, tem todo o conjunto de vontades, a lei, no fundo, é uma lei em coautoria. Se for uma lei da Assembleia Pública, é uma lei feita em coautoria com o Parlamento, o Presidente e talvez um pouco o Governo com o referendo ministerial, embora a referenda seja uma figura um pouco esotérica, que a meu ver já havia sido extinta há muito tempo, mas continua lá a ser exigida na Constituição, ainda por cima como um requisito de existência das próprias leis. Mas, de facto, é importante que a própria Constituição determine a ineficácia jurídica das leis não publicadas. Esta ineficácia, claro que é diferente da outra ineficácia associada à circunstância de um ato jurídico ser inválido, porque esse também, normalmente, embora não seja a regra geral, não produz efeitos, portanto há uma improdutividade jurídica associada a um vício intrínseco, interno, mas isso já não tem a ver com esta ineficácia, tem a ver com a ineficácia que advém da violação dos requisitos de existência ou de validade dos atos jurídicos. Mas lembra-me desta circunstância curiosa de até 82, o antigo artigo 122, agora 119, dizer que a falta de publicação das leis era um requisito de existência e não apenas de eficácia das leis. Mas, aproximando-me do fim, ainda um último aspecto, não transformando isto em propriamente numa aula ou num colóquio jurídico, mas há dois aspectos que são interessantes e para os quais também chamaria a atenção, até porque temos aqui legisladores e estamos na casa do legislador. Um desses aspectos tem a ver com uma figura que é sempre controversa, que é a das retificações, prevista no artigo 5º da lei ordinária, que depois vem esclarecer os termos da publicação no Jornal Oficial, que é a lei 74-98, já com várias versões. E essa ratificação, que durante muitos tempos era um pouco selvagem, aparecia, às vezes, passado 3 anos, onde se lê 100, passa a ler-se 10 mil, coisas assim, mas isso agora tem estado mais disciplinado. A ratificação só pode ser feita até 60 dias e apenas com base em erros materiais, em lapsos, gralhas, erros de cálculo, erros gramaticais, é o que está lá escrito no artigo 5º deste mesmo diploma, e isso é feito por mera declaração por parte dos serviços correspondentes. Até aí tudo bem, só que às vezes o que eu tenho visto é que tenho visto realmente ratificações feitas dentro do prazo, isso tenho visto, é preciso reconhecer. Agora, já tenho visto é muita coisa em relação ao entendimento restrito ao lado do que é que são as correções dos lapsos ou das gralhas dos próprios diplomas. E até imagina a seguinte situação. Imaginem que, por exemplo, num Código Penal, a certa altura, num tipo de crime, o tipo de crime era de... A moldura penal era de 10 a 20 anos. Imaginem que sai um Código Penal em que, na versão inicial, está de 1 a 20 anos. Isto é, faltou ali um zero. Em vez de ser 10 a 20, é de 1 a 20. Ao fim de 2 meses, vem uma retificação. Imaginem que alguém, entretanto, cometeu esse crime. Porque a retificação, se é de 60 dias, a vacatio legis é de 5, já cometeu o crime. E, como sabem, o crime aplica-se no momento da prática do facto. Digamos, a lei aplica-se no momento da prática do facto. Imagina que o facto foi praticado ao 10º dia de vigência. A retificação vem ao 60º dia de vigência, no último dia do prazo. O pobre do cidadão vai ficar submetido a uma pena de 10 a 20 ou de 1 a 20? Faz toda a diferença. No entanto, pode dizer, não, foi um mero lapso, foi o zero, faltou-se aquele zero, eu devia lá estar. Passamos de 1 para 10. Mas, neste caso, não pode haver ratificação, na minha opinião. Portanto, acho que o artigo 5º tem que ser objeto de uma interpretação restritiva. Quando a ratificação for publicada, introduzir, mesmo sendo um lapso, uma redução, uma diminuição do alcance dos direitos fundamentais dos cidadãos. E neste caso, evidentemente, o direito que está aqui em causa é um dos mais importantes, que é o direito à liberdade. Porque o direito penal é sempre um direito restritivo da liberdade individual. Mesmo que esteja comprovado que seja um lapso, a verdade é que se o Código Penal sai, o cidadão olha para o Código Penal e convence-se de que aquele crime é de 1 a 20, não é de 10 a 20. Isso faz toda a diferença. Isto, enfim, suscitou-me um pouco este pensamento ao ler um pouco a questão da ratificação. Um outro tema que também tem sido mais tratado é a questão da vacatio legis. Do modo geral, os diplomas entram em vigor quando neles próprios se terminem o início da vigência ou, havendo ausência no que respeita a essa disposição final, numa norma supletiva que é o prazo de 5 dias a partir da data da publicação, não se contando o dia da publicação. Portanto, neste caso, publicação eletrónica. Mas se repararem, esta lei 74-98 também precisa aqui de um afinamento. Também deixo aqui outra sugestão aqui ao Dr. Pedro Delgado Alves, que é o único legislador que está aqui presente, segundo suponho, é que este artigo 2º não abrange a totalidade dos atos que são suscetíveis de publicação na Diário da República e a totalidade dos atos que são suscetíveis de eficácia jurídica por força da sua publicação na Diário da República. Porque o artigo 2º só fala em atos legislativos e atos de conteúdo genérico. Ora, o Diário da República tem muito mais do que isso. Tem atos que não são legislativos, que até podem ter conteúdo genérico, mas tem muitos outros que não são legislativos e não têm conteúdo genérico. E não têm normas sobre a sua início de vigência. Então, para esses atos, não há nenhuma vacatio legis? Tem de haver. Porque senão, então, os atos ficariam eternamente no limbo de estarem publicados sem nunca terem entrado em vigor. Mas, portanto, o artigo 2º, número 1, tem que ser interpretado de uma forma extensiva, ou talvez corrigido, para que a eficácia seja de qualquer ato jurídico ou público, independentemente da sua natureza legislativa ou não, independentemente da sua natureza normativa ou não normativa. E isso é um aspecto importantíssimo. Claro que podemos fazer um esforço, também não é preciso ser super-homem para o fazer, de deduzir de que se há uma resolução da Assembleia da República que elege, por exemplo, dos juízes ou Tribunal Constitucional ou membros do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações ou o Presidente do Conselho Económico e Social, não é muito difícil de perceber se, a partir do momento em que aquela resolução é publicada, presume-se que aquilo entrou em vigor. Portanto, a Assembleia da República, ao eleger, quer dar continuidade ao seu ato, tornando-o eficaz. Mas a verdade é que a resolução não tem nenhuma norma sobre a sua eficácia. E uma resolução de eleição de pessoas não é um ato normativo, como sabem. É uma escolha concreta e individual. Portanto, também fica aqui este primeiro reparo, mas é, digamos, um prurido constitucionalista que todos os males do mundo fossem estes relacionados com a maior amplitude que deve ser dada ao artigo 2º da Lei 74-98, que é a Lei dos Diplomas e Formulários Legais. Para terminar, eu gostaria de deixar aqui também um público agradecimento à Imprensa Nacional Casa da Moeda e ao esforço que eu sei que tem sido grande, embora pouco visível, no sentido de aplicar o acordo ortográfico. Eu me confesso favorável ao acordo ortográfico, não sei, aqui eu acho que o Dr. Ricardo não é. Aí também é. Agora tem que ser, não é? Mas eu sou um defensor a sério do acordo ortográfico, não sou linguista, nem tenho pretensão de o ser. Julgo que é preferível termos uma harmonização a 80% do que a 60%, sendo certo que uma harmonização nos países de língua portuguesa a 100% nunca haverá. Mas acho que é preferível estarmos harmonizados a 90% do que a 60% ou do que a 50%. Penso que isso é uma questão óbvia. E eu, como já tive experiência de publicar livros no Brasil, bem vi a diferença que foi publicar um antes do acordo ortográfico e outro depois do acordo ortográfico, o trabalho que aquilo deu e que não deu. E, portanto, quem tem essa experiência pode realmente pensar dessa forma. E, às vezes, as coisas não são fáceis. É evidente que o acordo tem aspectos que podem ser corrigidos, do ponto de vista linguístico. Admito que sim, não sou linguista. Mas, do modo geral, julgo que aqui, em Imprensa Nacional Casa da Moeda, tem também sido um fator muito importante de disciplina férrea, às vezes, de imposição, algum legislador mais recalcitrante que, nos seus belos textos introdutórios dos seus diplomas, entende que não lhe devem tocar uma única letra das belas palavras que ele escreveu no preâmbulo. Os tribunais, por exemplo, não cumprem, mas vão cumprir. Aliás, penso que até já houve um processo disciplinar a um juiz, ou ao contrário, um juiz, aliás, que a senhora doutora recusou uma peça processual porque não estava escrita de acordo com o acordo ortográfico, ao contrário, já não me recordo lá muito bem. Bem, mas a verdade é esta, é que o acordo é obrigatório. E, portanto, é obrigatório. Claro que antes de ser obrigatório por via do tratado, o acordo tornou-se obrigatório por uma resolução do Conselho de Ministros, o que tem o seu lado controverso. Não digo que não tenha. Mas a verdade é que o acordo, neste momento, em Portugal, é obrigatório através de um tratado internacional. Não é uma lei interna, é um tratado internacional. Claro que isso levanta um outro problema. Então, mas as pessoas são obrigadas, nas cartas de amor, ou de maldizer, ou de amigo, a escrever segundo o acordo ortográfico? Não, não são obrigadas. A sua liberdade individual, a sua liberdade cultural, o seu estilo... Por exemplo, Saramago, como sabem, não escrevia propriamente muito bem português, porque utilizava muitos, não utilizava a pontuação como é normal usar. Mas era um grande escritor, foi o único prémio Nobel que nós tivemos na literatura. Ninguém pode ser obrigado, do ponto de vista do uso privado ou artístico da língua, a cumprir o acordo ortográfico. Isso parece-me evidente. Agora, quando a língua tem um uso oficial, isso tem que ser. E o uso oficial aqui aplica-se a todos os poderes públicos e, portanto, isto que o Dr. Rui Cabo acaba de dizer, que os tribunais não cumprem, eu acho que isso é uma coisa muito lamentável e sobretudo, inadmissível num país que tem a ordem jurídica também composta por tratados, que ainda por cima tem um valor superior ao das leis, e os tribunais, como a Assembleia da República, como o Governo, só têm que obedecer às leis. Claro que há sempre aqueles argumentos um pouco ridículos, que eu já vi dois, que são os seguintes. Bem, o acordo não é obrigatório porque a Constituição não está redigida segundo o acordo ortográfico. Bem, mas que eu saiba, a Constituição, na última versão que tem, foi feita ainda antes do acordo ter entrado em vigor. Ele já existia, mas não estava em vigor. Portanto, não era exigível à Constituição uma capacidade de adivinhação do futuro no que respeita ao aumento da sua entrada em vigor. E depois há outro argumento ainda mais fantástico, que é o de que o acordo não entrou em vigor por um decreto-lei. Não, entrou em vigor foi por um tratado. O que aconteceu foi uma antecipação provisória da sua vigência através da tal resolução do Conselho de Ministros. E portanto, não estou com isto a ser fundamentalista e portanto, acho que as pessoas têm o direito ao uso privado da língua. Aliás, eu sou universitário e hoje a prática universitária no que respeita à elaboração das teses e dos mestrados é variada. Nós aceitamos quer textos antes do acordo, quer depois do acordo, isso cada um tem a sua liberdade. Isso está normalmente nas normas de estilo que os candidatos a mestres e a doutores devem respeitar. Mas agora, quanto ao uso público, o uso público por parte dos poderes públicos, eu julgo que esse uso público deve estar submetido a regras do acordo e o acordo é obrigatório. Admito que seja uma norma sem sanção, a chamada lex imperfecta, como diziam os romanos, mas não deixa de ser uma norma que deve ser cumprida. Mas este também é um problema que eu acho que é menor, porque daqui a 30 ou 40 anos, como os nossos filhos nas escolas já estão a aprender segundo o acordo ortográfico, este assunto vai morrer por si. E também não estou a ver aquele argumento das pessoas que acham que o português está a desviar da sua origem latina, por exemplo, porque o latim tinha letras que agora passaram a existir e que antes não existiam no nosso alfabeto, como sabe o K, o Y e o W, por exemplo. Portanto, se é por causa da aproximação ao latim, então a incorporação destas letras até nos aproximou do latim, não nos afastou do latim. E depois não sei se essas pessoas que são contra o acordo ainda querem continuar a escrever farmácia com PH. Porque essa, precisamente, foi uma alteração do acordo de 1911. Mas que eu saiba, essas pessoas não escrevem farmácia com PH, escrevem com F. Portanto, muito obrigado pela vossa atenção e os parabéns à atividade da imprensa São Casa da Moeda, aos seus dirigentes e aos seus funcionários. Muito obrigado pela vossa atenção.
Peço, por favor. Certamente da Assembleia da República, a sua total disponibilidade para abrilhantar este ato educativo e comemorativo dos 40 anos do nosso Folha Oficial, o Jornal Oficial, o Diário da República, é quem o Dr. Guilherme Oliveira Martins, o professor Guilherme Oliveira Martins, está também muito ligado pelas suas diversas funções públicas e também culturais e literárias. Doutor, querido amigo,
quando quiser. Muito obrigado. Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui, celebrar estes 40 anos do Diário da República, dar nota do grande gosto de regressar a esta casa. Nunca poderei esquecer, pelos dias da minha vida, 7 legislaturas em que exerci aqui funções. E dar nota, em primeiro lugar, Dr. Ricardo, quanto tempo é que está aí, aí no programa? Desculpa. Portanto, exatamente. Ótimo, muito obrigado. Eu peço desculpa ter chegado atrasado, mas de facto, no conjunto dos meus compromissos, encontrei aqui com o Sr. Dr. Duarte Azinheira, que eu saúdo muito especialmente, encontramos este momento de oportunidade e tive naturalmente o grande gosto de ouvir, como sempre acontece, o professor Bacelar, naturalmente Bacelar Gouveia, relativamente às considerações que aqui teceu e com as quais concordo naturalmente. Se falamos dos antecedentes do Diário da República, temos de nos centrar na ideia, que já aqui foi expressa, de publicidade das leis. E se é certo que o antecedente imediato do Diário da República é a Gazeta de Lisboa, que publicou entre 1715 e 1815, e 20, o certo é que a questão da publicidade das leis há muito que se punha. Já foi aqui referida a publicidade da lei das 12 tábuas e eu devo referir a regra muito estrita e clara da publicidade das nossas ordenações. As ordenações Afonsinas, Filipinas, Afonsinas, Manuelinas e Filipinas, tinham um sistema muito claro relativamente à publicidade. E a regra das ordenações era a de que o que estava publicado nas ordenações era o que vigorava como lei. Nem todos os sistemas jurídicos assentam na lei, mas o Estado de Direito assenta no primeiro e fundamental princípio do primado da lei. Lei geral e abstrata para todos. O regime das ordenações era um regime muito claro e muito estrito, a ponto de termos muitas vezes dificuldade de ter acesso quer às ordenações afonsinas, quer às ordenações manuelinas, por uma razão simples. Quando as ordenações filipinas foram publicadas, houve a obrigatoriedade da destruição dos exemplares das ordenações afonsinas e manuelinas. Isto causa-nos um bocadinho de confusão, mas não compreendemos. Tratava-se de garantir a certeza jurídica. E para garantir a certeza jurídica, os legistas tinham que apenas dispor de uma fonte. As ordenações manuelinas, como se sabe, tiveram duas versões, e houve uma grande discussão. O professor Bacelar Gouveia lembra-se bem disso, sobre o que tinha acontecido aos dois primeiros livros das ordenações manuelinas. Isso se descobriu. Uma vez que nas encadernações que existem na Biblioteca Nacional, descobriu-se justamente exemplares, páginas dos dois primeiros livros das ordenações que tinham, afinal, supostamente desaparecido. Ou seja, as ordenações foram publicadas completas. Como, aliás, o professor Nuno Espinosa Gomes da Silva já dizia, elas teriam que ter sido publicadas completas, só que não chegaram até aos dias de hoje. E este aspecto era muito estrito. Quem fosse apanhado com versão revogada de leis tinha condenação. Portanto, em nome da certeza jurídica. Ora, já no século XVII, tinham existido publicações periódicas que, entre outras coisas, publicavam normas jurídicas, entre outras coisas, uma vez que essas publicações, que tinham como título Gazeta, eram publicações que davam nota de acontecimentos. Por isso, em 1641, depois da restauração da independência, se publicou a Gazeta em que se relatam as novas todas que houve nesta corte e que vieram de várias partes no mês de, na circunstância, a primeira edição, novembro de 1641. Estas eram as Gazetas da Restauração, que são antecedentes diretos da Gazeta de Lisboa. Mas, como digo, estas primeiras Gazetas da Restauração relatavam novas todas que houve nesta corte. Durante o reinado de Dom João V é que nasce justamente a Gazeta de Lisboa, com a função de publicar normas jurídicas de caráter geral e abstrato ou anúncios relevantes para os súbditos da corte. O primeiro redator da Gazeta de Lisboa, no reinado de Dom João V, foi José Freire de Monterroio Mascarenhas, que tinha como colaborador direto António Correia de Lemos, que era o administrador da entidade encarregada da impressão desta Gazeta de Lisboa. Devo recordar que as Gazetas da Restauração tinham tido um privilégio especial atribuído a Manuel de Galegos para a publicação. Portanto, quer a Gazeta da Restauração, quer a Gazeta de Lisboa, obedeciam à outorga de um regime de concessão a privados que se encarregavam de dar esta informação. Assim, no dia 10 de agosto de 1715, teve lugar a publicação do primeiro número, e o primeiro número não se designou Gazeta de Lisboa, designou-se como Notícias do Estado e do Mundo. Mas logo no número 2 ostenta o título tradicional Gazeta de Lisboa, título que se mantém até 30 de dezembro de 1717. De 1718 a 1741, regressa a designação de Gazeta, mas já Gazeta de Lisboa Ocidental. E em 7 de setembro de 1741, retoma o título de Gazeta de Lisboa, que vai perdurar até 31 de janeiro de 1760. Em 1760, tendo como redator, e já lá vamos falar dele, Pedro António Correia Garção, o grande escritor, o grande autor da Assembleia ou Partida, que todos nós lemos na nossa, no nosso ensino do português obrigatório, o título era apenas Lisboa. A Gazeta designava-se como Lisboa, como mais tarde vai ter outra designação que já vamos ver. Mas este título, que se mantém até 15 de junho de 1762, por ordem de Sebastião José de Carvalho e Melo, é suspensa. A publicação é suspensa até agosto de 1778, já no reinado de Dona Maria I, em plena viradeira, reaparecendo então já com a designação de tradicional de Gazeta de Lisboa, que mantém até 30 de dezembro de 1820 a sua publicação regular e de que foi redator inicial Félix António Castrioto. Mas porquê? Porquê esta suspensão? A suspensão tem razões que a historiografia não registra completamente. Falo indiretamente. Por certo que aquilo que a Gazeta dizia não era da concordância ou da simpatia de Sebastião José de Carvalho e Melo, não há dúvida relativamente a isso. E se virmos a vida atribulada de Correia e Garção, e designadamente os tempos em que ele passou privado de liberdade, na cadeia, por excesso de liberdade de expressão, percebemos que há, de facto, aqui uma tensão, uma relação de desconfiança, pelo menos, de Sebastião José de Carvalho e Melo relativamente a Correia Garção. Mas perguntar-me-ão, mas como é que é possível? Como é que é possível relativamente ao órgão oficial, relativamente a um órgão que tinha um privilégio exclusivo de publicação, como é possível haver esta tensão? Até ao século XIX, nós vamos encontrar uma liberdade significativa na condução editorial das gazetas. A Gazeta não era apenas, como hoje é, um instrumento de publicidade de atos jurídicos ou de atos relevantes que mereçam essa publicidade, como acontece na terceira série do Diário da República. Não. Havia a possibilidade de o seu responsável literário fazer comentários. Comentários, hoje nós lemos-los e percebemos que nada de especial é lá dito, designadamente, não há qualquer afrontamento relativamente ao ministro do Reino, Sebastião José de Carvalho e Melo, mas diz a historiografia que pelo menos havia desconfiança e pelo menos Correia Garção não era um seguidor fiel da política de Sebastião José de Carvalho e Melo. Mas, repito, a historiografia tem dificuldade em saber qual foi o pingo d'água, qual foi o elemento que levou um dia, em 1760, Sebastião José de Carvalho e Melo a pura e simplesmente suspender a publicação desta gazeta, que apenas se grava como Lisboa, como há pouco já vos referi. Mas uma coisa é certa, a viradeira vai demonstrar que houve um intuitus personae relativamente à suspensão da Gazeta de Lisboa da responsabilidade de Correia Garção, uma vez que a Rainha Dona Maria e o seu governo vão tomar como medida clara e inequívoca, por contraponto àquilo que tinha sido a orientação de Sebastião José de Carvalho e Melo, a republicação da Gazeta, já com a designação expressa de Gazeta de Lisboa, que se mantém viva até 30 de dezembro de 1820 e que vai começar a tornar-se um verdadeiro e autêntico embrião daquilo que vai ser no futuro o Diário do Governo. No período das invasões francesas, sendo o intendente-geral da polícia Pierre Lagarde, era o próprio intendente que dirigia a Gazeta de Lisboa. E quando consultamos a história da Gazeta e os elementos da Gazeta, verificamos, para surpresa, que em determinado momento as armas de Portugal são substituídas pela águia imperial francesa. Naturalmente que, como sabem, não se perdeu a independência, uma vez que a sede do governo encontrava-se nesta altura no Rio de Janeiro. E foi fugaz esta circunstância da publicação da Gazeta de Lisboa sobre a simbologia da águia imperial. Mas é no início da governação liberal, entre 16 de setembro e 30 de dezembro de 1820, que vai iniciar-se a publicação do Diário do Governo. E é muito curioso verificar a transição. É que entre 16 de setembro e 30 de dezembro vão-se publicar em simultâneo a Gazeta de Lisboa e o Diário do Governo. A Gazeta de Lisboa, com a natureza antiga, de órgão que é o repositório de factos relevantes, designadamente de informações sobre a Casa Real, sobre o Rei, etc., sobre a Regência, e estamos a falar de Regência neste momento, e o Diário do Governo, que já começa a configurar-se como repositório de atos de natureza legislativa ou de interesse para os cidadãos. Vimos há pouco interesse para os súbditos no reinado de Dom João V, agora interesse para os cidadãos depois da Revolução Liberal de 24 de agosto de 1820. Ora, o Diário do Governo vai publicar-se até fevereiro de 1821, altura em que adota a designação de Diário da Regência, uma vez que o governo do Reino ainda se encontrava no Rio de Janeiro. E o título, Diário da Regência, vai se manter até à chegada de Dom João VI, como lembramos, em 4 de julho de 1821, e é justamente nessa altura que se retoma o título tradicional e passa a haver uma única publicação. Deixa já de haver a coexistência do Diário do Governo e da Gazeta de Lisboa, passa apenas a haver o Diário do Governo, que substitui o Diário da Regência. Mas a Gazeta de Lisboa regressará. Regressará no dia 5 de junho de 1823, poucos dias depois da Vila Francada. Importa explicar que a Vila Francada tem uma influência significativa do infante Dom Miguel, mas o rei Dom João VI adota uma orientação relativamente ambígua. E essa atitude corresponde ao seguinte: corresponde à promessa relativamente a uma nova lei fundamental. Portanto, é suspensa com a Vila Francada a vigência da Constituição de 1822. Note-se, aliás, que é uma vigência fugaz, muito fugaz, eu devo dizer, por culpa significativa dos constituintes, que de algum modo estiveram mais preocupados na reivindicação dos seus interesses ligados ao continente europeu e ligados à metrópole, esquecendo pura e simplesmente aquilo que era a realidade extra-europeia e esquecendo muito especialmente aquilo que era o Brasil. Ora, isto revelou-se fatal, porque a Constituição de 22 teve uma vigência extraordinariamente fugaz e nem as tentativas várias, designadamente depois da Revolução de Setembro de 1836, foi possível pô-la de novo em vigor, em virtude da distância muito significativa que existia entre a realidade constitucional e a realidade da sociedade portuguesa. Eu devo dizer, como se recordam muitos dos que aqui estão, que houve uma tentativa não de adotar uma nova Constituição na sequência das Constituintes de 1820, mas de adotar pura e simplesmente em Portugal a Constituição de Cádiz de 1812, que se revelou impraticável, mas a verdade é que a Constituição de 22 tem uma característica singularíssima. É uma Constituição republicana com rei com poderes muito pouco significativos, designadamente sem o poder de sanção, ou seja, sem ter a possibilidade de recusar a promulgação de leis com que não concordasse. Ora bem, dizem os constitucionalistas, diz a história do constitucionalismo, estou aqui na presença de um deles, ajudo a citar, era uma Constituição em que rodeava de órgãos republicanos um monarca ausente. Um monarca ausente.
Um Parlamento unicameral.
Com um Parlamento unicameral, exatamente. Bom, ora bem, a vigência foi fugacíssima, mas entre Vila Francada e a Abrilada vai haver um momento de transição em que o rei ainda procura, sem sucesso, o rei procura prometer uma nova lei fundamental, muito provavelmente uma carta constitucional. Carta constitucional que seu filho, Dom Pedro, otorgará em 1826, depois já da morte de Dom João VI. Eu devo dizer que este governo da Vila Francada é um governo muito interessante, porque é um governo de que participa nem mais nem menos do que José Xavier Muzinho da Silveira, que vai ser elemento fundamental na regência da Terceira e autor fundamental das leis da Crónica Constitucional do Porto. Portanto, há uma tentativa do próprio rei Dom João VI de tentar ainda salvar o regime constitucional, ainda que ele ficasse suspenso pelo regresso às instituições tradicionais, designadamente pelo regresso das cortes. A Gazeta de Lisboa regressa, portanto, em junho de 1823 até 23 de julho de 1833, 10 anos, é o período da Guerra Civil. É muito curioso, vejam, 23 de julho de 1833, é a última publicação da Gazeta de Lisboa. É a véspera do 24 de julho de 1833, o desembarque do futuro Duque da Terceira em Lisboa, à frente das tropas liberais. Como se recordam, vinha do Algarve, preparando-se naturalmente para a resistência das tropas miguelistas, que não ocorreu, porque o exército não combate e chega a Lisboa, desembarca em Lisboa, e é por isso que o aterro de Lisboa se chama Avenida 24 de Julho. Em 25 de julho de 1833, publica-se, não a Gazeta de Lisboa, já, não o Diário do Governo, mas a Crónica Constitucional de Lisboa, que substitui a Crónica Constitucional do Porto, onde tinham sido republicados os decretos de Muzinho da Silveira. Todos os decretos da Regência, que são, aliás, fundamentais, uma vez que vão ser postos em prática em depois de 26 de maio de 1834, que é a celebração da Convenção de Évora Monte e a decisão do banimento do rei Dom Miguel. Portanto, a Crónica Constitucional de Lisboa vai perdurar até ao dia 30 de junho de 1834, E de 1 de julho de 34 a 4 de outubro de 34 vamos ter a Gazeta Oficial do Governo, de 6 de outubro a 31 de dezembro de 34, a Gazeta do Governo. Como sabem, em 34 de dezembro, justamente, ocorre a morte extremamente precoce do rei Dom Pedro, com apenas 35 anos de idade. Nós vemos como uma representação muito já pesada, mas a verdade é que o rei Dom Pedro morre com apenas 35 anos em dezembro de 34, e a ele sucede Dona Maria da Glória, Dona Maria II, como bem sabemos. E então, justamente no primeiro dia do ano depois da morte do rei, vai aparecer finalmente, ou reaparecer, o Diário do Governo. Este Diário do Governo vai ser, neste período, extraordinariamente importante, uma vez que a sua leitura é a leitura de um dos grandes escritores da literatura portuguesa, uma vez que o redator do Diário do Governo é nem mais nem menos do que Alexandre Herculano. Parênteses para vos dizer que Alexandre Herculano tinha um enorme desgosto. O enorme desgosto era o de não ser letrado, de não ter o curso de leis em Coimbra. Não tinha podido ter porque tinha sido obrigado ao exílio. O período que ele poderia ter para cursar em Coimbra foi apanhado em França e Inglaterra, e depois na Ilha Terceira, a acompanhar a regência de Dom Pedro. A coroa de glória de Alexandre Herculano tem a ver com dois momentos fundamentais. Primeiro momento, ter sido primeiro redator do Diário do Governo, e o segundo momento, quando, por impulso do Visconde de Seabra, ele é designado como presidente da Comissão Revisora do Código Civil. Nós celebraremos no próximo ano, justamente, mais uma celebração do Código Civil, nosso primeiro Código Civil de 1867, que foi justamente cuja redação final foi a da responsabilidade de uma comissão redatorial presidida por Alexandre Herculano. Herculano confessava para os seus amigos que essa tinha sido a sua maior glória, tinha sido o seu doutoramento honoris causa. Alexandre Herculano é, de facto, redator do Diário do Governo. Encontramos, naturalmente, a sua escrita, encontramos o seu rigor, muito claramente. De 1 de novembro de 1859 a 31 de dezembro de 68, o título passa para Diário de Lisboa. Vejam bem, Diário de Lisboa. E em 2 de janeiro de 1869, então, é retomado ininterruptamente o título Diário do Governo, que vigorará até ao dia 9 de abril de 1976. Durante 107 anos, o Jornal Oficial manteve o seu título, que sobreviveu intacto, designadamente, à passagem da monarquia para a República. Em janeiro de 1914, decide-se a adoção de três séries. A primeira série relativa, cito, disposições legislativas, despachos, acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de caráter genérico. A segunda série, disposições de caráter não genérico. E a terceira série, avisos e anúncios. Hoje temos o Diário da República. Como o professor Marcelo Gouveia já disse, outros países lusófonos adotaram uma designação semelhante, adotaram também a mesma expressão, Diário da República. Devo dizer que é uma expressão mais correta do que Diário do Governo, uma vez que não se trata apenas dos atos do Governo, trata-se dos atos de todos os órgãos de soberania e todos os atos legislativos, e, nesse sentido, eu termino, depois deste bosquejo rápido, que dentro de alguns meses poderão haver num essencial que terei o gosto de, dentro do prazo estabelecido, entregar à imprensa nacional, para poder ver exatamente, com mais pormenor, aquilo que sucintamente aqui vos disse. E felicito a Imprensa Nacional Casa da Moeda pela forma absolutamente persistente e extraordinária como tem mantido com grande rigor este instrumento fundamental da certeza dos cidadãos.
Muito obrigado, Dr. Guilherme de Oliveira Martins. Aproveito também para anunciar que, ainda este mês, o Dr. Guilherme Oliveira Martins também vai ser doutorado honoris causa por uma Universidade de Lisboa. Portanto, já que estamos a falar de doutoramento honoris causa, ele também, e muito justamente, vai ser doutorado honoris causa. Muito obrigado. Estamos também a aguardar com grande perspectiva e de expectativa da sua perspectiva sobre o Diário da República, ou o Jornal Oficial desde a sua fundação, suponho que é esse. Já agora, permite-me pôr, há uma dúvida que ninguém ainda me conseguiu tirar. O que é que se passou com a Gazeta de Lisboa durante a regência do Beresford? É que não se, eu não encontrei nem ninguém, eu pedi ao Dr. Carlos Ribeiro e às pessoas competentíssimas que trabalham no Diário da República já há muitos anos, e há ali um período. Havia a Gazeta do Rio de Janeiro. Pois, havia a Gazeta do Rio, ou Rio de Janeiro, depois passou a chamar-se a Gazeta do Rio. Havia a Gazeta de Lisboa. Houve, durante o Sr. Lagarde.
Fugazmente.
A águia do Napoleão Bonaparte. E o que é que se passou no tempo do Beresford? É que eu não consigo saber.
Eu posso explicar.
Então.
Muito sucintamente, não vou fazer outra conferência, fiquem descansados, porque em dois minutos o digo. A presença inglesa aqui foi uma presença a um tempo eficaz e a um tempo discreta. Devo dizer que aquilo que o Dr. António Alves Caetano designa como a guerra da libertação terminou com superávit orçamental e reservas financeiras. Por uma razão, os ingleses pagavam prontamente os vencimentos de todo o exército, não apenas do Estado-Maior, mas simultaneamente dos regimentos portugueses. E o abastecimento fazia-se sempre de forma regular e irrepreensível, por uma razão simples. Ela era feita por mar, de Southampton até ao Porto, são, com condições de mar favoráveis, 48 horas. Comparem agora isto que era o abastecimento das tropas francesas. As tropas francesas eram abastecidas por terra, de França até Portugal demorava cerca de 15 dias, e enquanto chegavam aqui a integralidade dos abastecimentos embarcados em Southampton, no caso francês, chegavam aqui um terço dos abastecimentos, uma vez que tinham sido assaltados, e designadamente um deles guerrilhas, um terço ficava nos Pirineus e o resto ia ficando. Esta é a razão pela qual os franceses assaltavam, pilhavam, por uma razão simples, estavam famintos. Não, uma tropa que tem cama, mesa e roupa lavada, como era o caso da tropa inglesa, não assalta, não precisa de assaltar, não precisa de se passar com isso. A regência de Beresford era uma regência extraordinariamente discreta e mais assentava nesta ideia. A legitimidade está no Rio, não está aqui. Esta é que é a questão. A legitimidade está no Rio de Janeiro. Porque esta é que era a questão fundamental para garantir que nunca tinha havido descontinuidade no exercício da soberania.
Muito bem. Está resolvida esta minha dúvida, não é só minha, e justifica-se. Aliás, o trabalho do Dr. António Alves Caetano, que foi meu professor, é muito interessante porque explica com um grande pormenor. Os ingleses faziam um papel de troika alargada, digamos assim, durante esse período, porque também não havia meios próprios. E lá se conseguia criar essa tal coesão das tropas de Wellington. Muito obrigado, Dr. Guilherme Oliveira Martins, mais uma vez, pela sua brilhante exposição. De acordo com o programa que aqui está, faríamos agora um breve intervalo, se não me engano, ou se o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves quiser outra coisa, podemos fazer aqui um pequeno intervalo, talvez seja bom. Muito obrigado, então. Peço então que se mantenham.
Muito bem.
Eu sei que depois fico.
Muito bem, acho que é intervenção.
26, não é? Ou 26.
Vamos retomar os nossos trabalhos. Agradeço ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves a gentileza e a disponibilidade que teve para com esta conferência comemorativa dos 40 anos do Diário da República, que também aqui está não só como deputado, mas também como reputado professor de Direito na Universidade de Lisboa, e que também está em representação do Presidente da Primeira Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias. Eu acho que todas as pessoas conhecem bem o Sr. Deputado, mesmo os que não são deputados, como no meu caso, da televisão, das suas intervenções políticas, e de facto foi uma grande sorte tê-lo aqui a possibilidade de ouvir a sua exposição, com certeza que será brilhante, ainda por cima numa área que é tão sensível como a garantia do acesso ao direito no século XXI. Eu recordo que os serviços da Assembleia também muito gentilmente têm gravado esta sessão, pelo que poderá ser, não só para as pessoas que aqui estão, mas os outros, poderá ser uma fonte de estudo e de reflexão aquilo que hoje se disse nesta sessão. Eu então, mais uma vez agradecendo ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, dava-lhe a palavra.
Muito obrigado, muito boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite na pessoa do Sr. Presidente do Conselho de Administração, Dr. Rui Carpe. É de facto uma honra poder colaborar uma vez mais numa iniciativa relacionada com o Diário da República. Em tempos, enfim, em dois momentos no passado, tive a oportunidade. Primeiro, quando estava no gabinete do Estado da PCM, que na altura, como hoje, aliás, acompanha as publicações, e depois mais tarde, enquanto diretor adjunto do Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros, também numa altura em que era o Centro Jurídico que competia a assegurar parcialmente o relacionamento com a imprensa nacional, acompanhar esta matéria das publicações, portanto é um tema que regresso com bastante gosto, e por isso associar-me à comemoração dos 40 anos é também um momento de, enfim, é uma honra, é um prazer de facto poder fazê-lo. Saúdo também todos os restantes presentes, muitos dos quais colaboradores, trabalhadores, membros do Conselho de Administração da Imprensa Nacional, algumas das pessoas que hoje reencontro, com as quais trabalhei na altura, e dar nota de que é muito positivo, no momento em que comemoramos os 40 anos da mudança de designação do Diário para Diário da República, que correspondeu também, e estando nós na Casa da Democracia, correspondeu também ao rebatismo, se quisermos, do órgão de soberania parlamentar, que também adquiriu a designação Assembleia da República pela primeira vez. No painel anterior sublinhava-se a autoria da nova designação, o professor Mota Pinto, que também batizou, por assim dizer, a Assembleia da República de Assembleia da República. Nos projetos iniciais da Constituição era uma equívoca Assembleia Legislativa, não era assim um nome tão claramente marcante e tão identificador daquilo que a Assembleia da República verdadeiramente é. Portanto, de alguma maneira, a Assembleia e o Diário estão irmanados nesta mudança de designação. E é
curioso também, há bocadinho folheava o primeiro Diário da República, e é interessante que o primeiro Diário da República, há aqui um momento inovador, um corte, se quisermos, com a designação anterior, mas o primeiro Diário da República tem a particularidade e a curiosidade de ter o número 86, porque ele, obviamente, a mudança tendo tido lugar a meio do ano, portanto, a numeração contínua que vinha do Diário do Governo manteve-se, porque obviamente tinha que se manter para os devidos efeitos da identificação dos diplomas, mas também mostra que nestes traços de continuidade, de descontinuidade, melhor dito, também encontramos elementos de continuidade particularmente relevantes. Bom, o objetivo que me propunha era um bocadinho olhar para aquilo que foram, em parte, as mudanças mais recentes no Diário da República e, portanto, aquilo que implicou, precisamente há 10 anos, há também essa coincidência de ter sido, de comemorarmos também neste mês de junho, uma modificação substancial que foi a passagem da versão oficial do Diário da República a Diário da República eletrónico, portanto é também, apesar deste não ser o mês dos 40 anos, é o mês dos 10, portanto acaba por bater certo a outra efeméride, mas portanto olhando para estes últimos 10, 15 anos e aquilo que foram também programas associados à qualidade da legislação e em que medida é que, por um lado, o Jornal Oficial tem de ser o ponto final, o ponto de chegada de todas estas estratégias de melhoria de qualidade da legislação, mas também elas próprias são um veículo, um instrumento e um reforço destas mesmas estratégias para a qualidade da legislação. Eu uso e abuso da frase que vou projetar de seguida. Quem esteve numa sessão recentemente já a viu várias vezes, e de facto é uma frase que é muitas vezes atribuída ao Bismarck, mas na realidade não é do Bismarck, mas diz respeito à atividade legislativa e à feitura das leis. Nós muitas vezes preferiríamos não saber como é que as leis são feitas, assim como as salsichas preferiríamos saber como não são feitas. E de facto, aquilo que hoje discutimos, enquanto olhamos para a publicação dos atos, de facto apanhamos apenas o produto final. E portanto, aquilo que surge no Diário da República é aquilo que passou pelas vicissitudes próprias do processo legislativo, e o processo legislativo, enfim, tem muitas e diferentes naturezas consoante o órgão responsável pela aprovação, o processo legislativo parlamentar, e também já estive dos dois lados, mas o processo legislativo parlamentar, sendo transparente e aberto e em público, os debates públicos, as sessões e as atas, tudo público, obviamente tem um grau de, portanto, tem um grau de controle de qualidade do procedimento diferente daquele que é o procedimento legislativo governamental, em que, obviamente, sendo um processo já, não diria opaco, mas não tendo os mesmos grau, ou o mesmo grau de transparência e de abertura, obviamente, é muito mais suscetível a vicissitudes e a dificuldades que, enfim, traduzirão aqui a frase que é apresentada. Ora, dito isto, isto não nos deve assustar e deve-nos motivar como um fator de melhoria da qualidade da legislação e, especialmente, de qualidade da apresentação da legislação uma vez aprovada. Como já foi dito nas apresentações anteriores, é um eixo transversal, a publicidade da lei é um eixo central do Estado de Direito Democrático. Em primeiro lugar, como também já foi sublinhado, o conhecimento da lei é uma condição indispensável para ela poder ser acatada quer pelo destinatário, quer pelo aplicador e, portanto, é indissociável da eficácia, é indissociável da existência de direito a necessária publicidade e o conhecimento do direito. Portanto, se um objetivo do direito é conformar comportamentos, obviamente que os destinatários têm que deles ter conhecimento para a lei poder ser bem sucedida ou poder ser avaliada como incapaz de produzir os resultados a que se propunha inicialmente. Mas a publicidade é um elemento estrutural e indispensável à própria, ontológico mesmo, da realidade jurídica, mas por outro lado também, em Estado de Direito Democrático, a publicidade da lei também é o momento de exteriorização do momento final do procedimento através do qual o legislador democrático traduz a vontade da coletividade. E portanto, a publicidade da lei é também um instrumento de responsabilização do decisor político, é um momento de responsabilização do legislador e por isso também tem esta vertente adicional, complementar num Estado de Direito Democrático, que é a de dar a conhecer a vontade apurada pelo legislador. Ora, o nosso texto constitucional é muito claro, portanto, também já foi referido numa das questões anteriores. A falta de publicidade, obviamente, determina a ineficácia jurídica de tudo o que, devendo ser publicado, seja por força da listagem que encontramos no próprio texto constitucional, seja por força de outras obrigações de publicação que resultam de lei ordinária. Portanto, a ausência de publicidade é um fator que, não ferindo o ato de invalidade, obviamente trava a sua eficácia e impede de produzir efeitos, e por isso mesmo estamos perante um elemento indispensável ao funcionamento da máquina do Estado, um elemento indispensável à certeza que tem que estar associada ao conhecimento do direito. E, portanto, neste contexto, como dizia há pouco, é um contexto de comemoração dos 40 anos de Diário da República, em que até fazemos um percurso, que já foi feito de forma magistral pelo professor Oliveira Martins, sobre os quase 300 anos, mais de 300 anos, aliás, desde o arranque das primeiras publicações de legislação, ainda com um caráter muito diferente daquilo que é o que hoje reconhecemos do Diário da República, enfim, aquilo que se encontrava publicado nas páginas do Diário do Governo ou da Gazeta de Lisboa, hoje seguramente surpreenderia os mais desconhecedores desta matéria, o Boletim Meteorológico, os movimentos na Barra do Porto, os números da lotaria, portanto, a saúde de suas majestades reais, portanto, tudo isto se encontrava vertido nos sucessivos diplomas, nos sucessivos jornais oficiais que se foram sucedendo, e, portanto, hoje, de facto, hoje o Diário da República é digamos, nesse sentido, um diário menos popular, como também se dizia, um bocadinho mais monótono, mais vocacionado para o ato do poder público, mas, não obstante por isso, não é por isso que é menos importante, antes pelo contrário, porque deve ser, efetivamente, acessível a todos e cada vez mais acessível a todos. E, portanto, o eixo do 10º aniversário da passagem da versão eletrónica combina muito bem com este que deve ser o papel de um jornal oficial no século XXI e o papel de um jornal oficial numa tarefa nem sempre simples de dar maior proximidade ao conhecimento no direito no momento em que cada vez há maior número de atos normativos produzidos. Não obstante os diversos e sucessivos programas de melhoria da qualidade da legislação tenderem quase todos a reduzir o estoque legislativo e a diminuir a quantidade de atos legislativos produzidos, o que é facto é que é um bocadinho um exercício de travar o vento com as mãos, em que, invariavelmente, mesmo que pontualmente o legislador nacional possa ser bem sucedido, o legislador comunitário logo se encarrega de criar novos diplomas para transpor, de criar ele próprio novas fontes de publicação de atos que têm que ser combinados e articulados com as publicações que o Direito Nacional também tem que ir fazendo. E, portanto, não vou repetir aqui a resenha histórica já magistralmente apresentada há pouco, como dizia, mas, portanto, este dá-nos um percurso, o percurso acidentado desde 1715 até 1976, portanto, as sucessivas designações do Diário da República até, de facto, encontrar esta sua mais abrangente e mais clara designação, abrangente porque faz as duas coisas, abrange a totalidade do Estado e os atos do poder público, sejam eles do Governo, da Assembleia, das Assembleias Regionais, das Autarquias Locais, mas seja ele também, e por isso importante, a dimensão da res pública associada à própria designação do diário, e por isso também simbolicamente é relevante esta mudança de paradigma realizada em 76. Mas dito isto, hoje encontramos concentrado num conjunto de diplomas a previsão do Diário da República. O próprio texto constitucional o consagra, como o professor Bacelar Gouveia há pouco dizia, até antes mesmo de o ser já o era, o próprio texto constitucional rebatizou o próprio diário, prevendo quer os atos de publicação obrigatória, quer as consequências da falta de publicação. Depois a Lei 74-98 continua a ser, por excelência, o diploma complementar fundamental para encontrarmos digamos, as regras de construção do diário, definindo não apenas elementos estruturais para a própria paginação, como seja o formulário e a identificação, mas também elementos fundamentais quanto à aplicação das leis. Há muitos autores que discutem se de facto devia ser na lei formulário que devemos continuar a manter normas sobre a entrada em vigor, ou seja, elas são muito mais próximas das normas introdutórias do Código Civil que regulam a aplicação e a interpretação das leis do que propriamente normas sobre formulário e, portanto, efetivamente, conceptualmente, é o modelo que vamos tendo em que temos que combinar estas duas realidades, mas verdadeiramente conviveria melhor algumas destas normas se estivessem no Código Civil. Depois temos, desde há 10 anos a esta parte, o diploma sobre a tenho o sumário errado, não é o diploma sobre a publicação e identificação do formulário, mas antes sim, o Decreto-Lei 106-C é o diploma que define o serviço público de acesso universal e gratuito do Diário da República, que, no fundo, proclama aquilo que já era evidente, mas que passou a constar da lei, que é o facto do acesso ao direito de ser, efetivamente, um serviço público, e depois também um conjunto de regulamentos complementares que regulam a publicação de atos no Diário da República, não esquecendo que o universo de realidades que se circunscreve à primeira série, que é aquela que resulta do texto constitucional, está longe de esgotar o universo de atos de publicação obrigatória em Diário da República, que, no fundo, acaba por funcionar, fazê-lo funcionar como uma ininterrupta máquina de realização de radiografias do Estado. Portanto, na prática, em cada momento, radiografias talvez seja agressivo, uma vez que pressupõe uma patologia, mas pelo menos é a máquina fotográfica diária do Estado que em cada momento faz o ponto de situação e o estado de arte quanto à realidade do que é publicado e tem que ser publicado. Invariavelmente. invariavelmente o ponto do acesso ao direito e do Diário da República se liga à matéria relativa à qualidade da lei. E se fizermos uma breve resenha, pelos últimos anos, constatamos que o acesso universal aos atos normativos tem vindo cada vez mais a ser identificado como indispensável para o sucesso das estratégias relativas à qualidade da legislação. Aceder de forma ágil, de forma simples à legislação e aos demais atos normativos é um elemento incontornável para o sucesso dos programas de qualidade da lei. E, portanto, devemos até ser um bocadinho mais atrevidos e identificar mesmo a existência de um direito fundamental ao conhecimento do direito e o conhecimento dos atos jurídico-públicos de forma mais abrangente, uma vez que, como já foi sublinhado, a ninguém pode o desconhecimento da lei aproveitar e, portanto, obviamente, todos os cidadãos têm que estar numa situação em que não apenas podem obter e garantir o conhecimento e a prestação de contas pelos seus decisores, mas, efetivamente, ter o acesso integral aos atos em que ela mesma se traduz. Em 2006, e portanto os 10 anos que agora decorrem reportam-se precisamente a esse momento, foram importantes nesse sentido porque é o momento em que o Diário da República passa a ter valor oficial. O que desde logo tem um elemento transformador, modernizador da realidade do Diário da República, tem um impacto orçamental também positivo no sentido em que se reduz o custo com a impressão, um custo ambiental também significativo e num contexto em que há que ter em conta também estes elementos na gestão e na garantia da sustentabilidade ambiental dos poderes públicos, este fator também não é despiciente. Levou também a uma revisão das regras da vacatio legis, matéria que levanta depois outros problemas aos quais já iria fazer referência mais adiante. Identifica também um elemento fundamental que é o de não apenas associarmos uma plataforma tecnológica nova, mas temos que ter a garantia de que esta plataforma tem a certificação das datas de efetiva disponibilização do diário, sendo certo que a realidade anterior também não era simples, ou seja, a novela da data da efetiva distribuição poder não corresponder efetivamente ao dia que corresponde o diário e para esses efeitos, nomeadamente vacatio legis, ter que ser dado nota disso no diário é elemento que desaparece a partir do momento em que tem lugar a publicação eletrónica, mas que não dispensa, obviamente, a confirmação da data da efetiva disponibilização do diário. Depois, também com uma vantagem grande para todos aqueles que enviam atos para publicação, estamos a falar de milhares de entidades públicas e privadas, portanto, a transmissão eletrónica também é um elemento de renovação e de reestruturação e, obviamente, depois também a reorganização do próprio diário, com a supressão da primeira e da série A e da série B da primeira série e a eliminação da terceira série do diário, a que depois, mais tarde, anos depois, também implicaria uma reorganização das próprias séries da segunda série. Paralelamente, e estes elementos são cada vez mais importantes, não apenas neste domínio, mas globalmente no que diz respeito ao arquivo eletrónico, a própria lei na altura, em 2006, também já garantia a necessidade de arquivo das versões, da versão eletrónica, obviamente, ficando salvaguardada também a existência de versões em papel para o caso de, no fundo, para o caso da situação apocalíptica de desaparecer o diário. Hoje diríamos uma situação de apocalipse zombie, que é o que normalmente faz hoje escola no fim da civilização. Para os casos de fim de civilização em que não se consegue aceder à internet, felizmente há versões certificadas originais que farão fé na falta da versão eletrónica. Mas a questão mais interessante não é tanto saber se a civilização parar e deixarmos de ter acesso aos servidores. A questão interessante é toda aquela que hoje nos tem que mobilizar, não só nesta sede, mas também noutras de conservação de arquivos digitais, quanto às exigências da conservação dos arquivos que estão hoje apenas em suporte digital. Porque a conservação digital não pressupõe apenas a conservação do suporte do documento que é conservado, mas obviamente também do software que permite continuar daqui a 10, 20 ou 30 anos a assegurar a interoperabilidade que permite conhecer aquilo que foi arquivado e aquilo que foi guardado num determinado momento. Neste momento, precisamente como dizia há pouco, o decreto-lei que consagrou o acesso universal e gratuito como serviço público, subsistiram uma série de serviços complementares por assinatura, mas efetivamente a mudança substancial no acesso imediato como um serviço público é colocada na lei pela primeira vez e também é nesta fase que são dados os primeiros passos de integração e interligação com outras bases de dados, nomeadamente com o Digesto, portanto as bases de dados associadas ao sistema Digesto, 4 bases de dados que faziam também elas próprias tratamento de informação legislativa adicional. O programa Simplegis, em 2009, prossegue com este ritmo, precisamente em 2 caminhos. Por um lado, eliminando a publicação de atos que dificultavam a leitura e a análise do diário, ou seja, diminuindo, na linha do que já tinha sido feito anteriormente com atos societários, acrescendo um conjunto de atos que deixam de ser obrigatoriamente publicados em Diário da República e que passam a ser disponibilizados em sites informativos adicionais, portanto, num sentido talvez contrário ao que outros países optaram por fazer, que foi de concentrar no próprio Jornal Oficial E, portanto, garantir com o selo de qualidade do Jornal Oficial a colocação de mais atos, mas compartimentados em séries ou em partes específicas do diário, mas a opção que tomámos foi a de assegurar a gestão por cada uma das entidades responsável por cada um destes atos que ficam de fora do Diário da República. Por outro lado, a informatização e a disponibilização eletrónica também permite dar outro passo particularmente relevante, que é o da qualidade física real da informação que é disponibilizada. Porque até esta data, até 2009, mesmo depois de 2006, mas essencialmente apenas a partir de 2009, se torna possível finalmente entender uma planta publicada em Diário da República. Porque as plantas publicadas em Diário da República até à data, nomeadamente aquelas particularmente relevantes que diziam respeito à ordenação, ao ordenamento do território, eram muitas vezes manchas gráficas de difícil de percepção e que se tornam, a partir precisamente da utilização de meios tecnológicos mais avançados, acessíveis aos cidadãos, como até aí não o eram. Naturalmente, não se esgotam aqui todas as dificuldades associadas ao problema, mas o grau de qualidade, o salto qualitativo dado em 2009 é, de facto, incomparável com a realidade até aí, porque, de facto, até esse momento, a publicação de uma planta em Diário da República era um elemento praticamente platónico de anúncio de que está publicado um PDM, ou que está publicado um plano de pormenor, ou que está publicada uma determinada delimitação e não desonerava em circunstância alguma o cidadão ter que fazer a consulta do original para poder apurar efetivamente qual o impacto promovido pela aprovação do ato em causa. Finalmente, também neste eixo do programa Simples, em 2009, a questão da acessibilidade em termos de clareza e também no plano da clareza para fora do acesso para fora dos falantes do português. A opção pela publicação dos resumos dos diplomas em linguagem clara, objeto de bastante discussão, fruto de discussão jurídica em primeira linha, quanto ao verdadeiro alcance e ao verdadeiro impacto que a linguagem clara poderia ter, ou o resumo poderia ter, até que ponto é que uma divergência interpretativa motivada por uma leitura simplificadora por parte do destinatário poderia ser um fator de responsabilização das entidades públicas e, portanto, em parte, questão que nunca ficou resolvida, mas que, enfim, da minha perspectiva, pelo menos, não deveria ter levado ao afastamento da opção principal, fundamental, tomada inicialmente, que é de ter, efetivamente, um sumário em linguagem clara. A lei não tem que ser simplificada para lá daquilo que é possível apenas para dar uma aparência de clareza que ela muitas vezes não pode ter para um operador que não seja um especialista, mas pelo menos tem que ser percepcionável pelo cidadão aquilo que versa o objeto principal de cada diploma e tem que ser percepcionável pelo cidadão pelo menos o entendimento das modificações produzidas na ordem jurídica por cada diploma que é publicado. E sendo certo que não se dispensa com isto a necessidade de intervenção de um jurista, de um intérprete, de um aplicador com as devidas credenciais jurídicas, o mesmo também não pode, a conclusão inversa não pode ser retirada, que é a ideia de que a lei continua a ser um fator, um hermético de transmissão de jurista para jurista, abordagem que infelizmente, em alguns locais de algumas faculdades de direito, se calhar, em alguns locais de todas as faculdades de direito, ainda vai subsistindo esta ideia de que o legislador não está verdadeiramente a comunicar com o cidadão, mas está a comunicar com o jurista que depois há de explicar ao cidadão como é que interpreta e como é que aplica a lei. E de facto, este intermediário não se põe em causa o seu papel no Estado de Direito, mas não pode pôr em causa o papel do cidadão no Estado de Direito, porque, em primeira linha, o comportamento que tem que ser conformado pela nova lei é o do cidadão, que não tem que aguardar para qualquer ato, para qualquer opção que tome, por mais insignificante que seja, de obter aconselhamento jurídico. Depois, ainda e finalmente, um conjunto de objetivos que o programa Simplege já enunciava em 2009 e que apenas alguns deles vieram a ser implementados, nomeadamente o acesso aos diplomas desde 1910, parcialmente o tradutor jurídico, ou melhor, o dicionário jurídico, e algum acesso alargado à legislação consolidada e a versões consolidadas dos diplomas, mas que já aqui se enunciava o caminho, que me parece ser o caminho de futuro, que os novos meios tecnológicos, associados à maior exigência dos cidadãos e à maior necessidade de conhecimento não apenas do texto da lei, mas de todos os descritores, de todas as associações que lhes estão ligadas e que permitem efetivamente perceber o seu alcance e efetivamente não estão ainda realizados e poderão, como veremos também, estar em vias de concretização. Portanto, em 2009 enunciaram-se um conjunto destes objetivos. O novo portal do DRE, entretanto, entrado em vigor, de facto, prosseguiu e conseguiu realizar uma mais clara unificação da apresentação dos conteúdos do DRE em articulação com as bases de dados do Digesto. E, portanto, eles hoje já partilham do mesmo ambiente e da mesma plataforma e, portanto, são de mais fácil interoperabilidade. Portanto, as soluções anteriores apenas se limitavam, no fundo, a conjugar duas bases de dados autónomas e que viviam, não digo divorciadas, mas que não estavam necessariamente em interoperabilidade. E, efetivamente, concluir a disponibilização da legislação da República. Portanto, a meta também estava associada ao Centenário da República, era um dos objetivos das comemorações do Centenário, pelo menos assegurar que estava disponível toda a legislação produzida desde 5 de outubro de 1910 e que toda ela estivesse disponível online, e, efetivamente, assim o foi, permitindo que se comemorasse a República também através da sua atividade legislativa. O atual programa do Governo, aqui também não me alongo muito, porque o Sr. Ministro também seguramente trará matéria mais detalhada sobre o tema, mas efetivamente retoma precisamente esta agenda modernizadora do acesso à legislação, portanto a informação divulgada em linguagem clara, disponibilização gratuita através do Diário da República, e é um aspecto que é fundamental, como dizia há pouco, se estamos a configurar um direito fundamental, este direito fundamental que é elemento indispensável para que o cidadão possa exercer o seu papel de cidadão e possa conformar-se na coletividade em que está integrado, não pode dispensar, não pode exigir qualquer tipo de pagamento para aceder ao conhecimento da lei, e também complementar o acesso à lei propriamente dita, em bruto, com guias de aplicação e outros elementos relevantes para o seu conhecimento. Mas, como eu dizia, as estratégias de qualidade da legislação acabam por também beneficiar de tudo aquilo que se faz, aparentemente, no final do percurso, mas que, apesar de se colocarem no final do percurso, na fase da publicação, condicionam positivamente tudo aquilo que vai ocorrendo anteriormente. Por exemplo, a ideia que também resulta do atual programa do Governo, de fixar duas datas por ano para a entrada em vigor da legislação e a reduzir-se, tanto quanto possível, as alterações fiscais, apenas um momento para o ano, aparentemente não tem nada a ver com publicações, mas tem tudo a ver com as publicações. Porque um aspecto que já vou fazer referência daqui a pouco, que se prende com a vacatio legis, com o facto de a publicação eletrónica, por um lado, facilitou, mas ao facilitar, facilitou em demasia. Muitas vezes temos diplomas que são publicados graças à facilidade da publicação eletrónica na véspera da sua entrada em vigor. E basta que a disponibilização do suplemento da publicação não ocorra à hora da distribuição, que é às 8 horas da manhã, e que ocorra durante o dia um suplemento F, é perfeitamente possível que o suplemento, portanto, o quinto suplemento do dia, disponibilizado às 23 horas, acaba por entrar em vigor no dia seguinte, que ocorre 59 minutos depois. E, portanto, se há vantagens que se retiram da agilidade, a agilidade também pode ser penalizadora para o cidadão. E, portanto, uma forma de travar, e tem a ver também muito com a forma como se legisla em termos parlamentares, em termos governamentais, a pressão é um fator que nunca ajuda à qualidade. Retirar esta pressão dizendo há um conjunto de diplomas que só entrarão, acontece o que acontecer, em determinados períodos do ano, é um fator de melhoria significativo da qualidade da legislação. Por outro lado, a ideia de acompanhar a legislação da sua regulamentação também permite fazer aquilo que, na ordem jurídica portuguesa, para já só conseguimos fazer com as convenções internacionais e com os respectivos, com a respectiva intervenção do Presidente da República, que é o único caso em que a coordenação entre dois diplomas diferentes pode realizar-se no mesmo Diário da República, em que, fruto do facto de, seja a aprovação pelo Governo, seja a aprovação da Assembleia da República, ter que aguardar depois pela intervenção presidencial, através da assinatura ou da ratificação, pelo menos assegurar que eles são publicados no mesmo dia, e, portanto, a ideia de que a regulamentação está aprovada também facilitará, na fase final da publicação, que ela seja conhecida do cidadão, também ela em simultâneo. E depois, como também a Assembleia também tem feito este trabalho no que respeita quer à revogação da legislação inútil, quer à promoção da codificação, a gradual utilização das ferramentas que as facilidades de publicação oferecem também se pode inverter e se deve inverter também na forma como a própria legislação é encarada e como é ela mesma objeto de simplificação. Dito isto, e tentando chegar a algumas conclusões, ou pelo menos algumas pistas para os desafios que há para o futuro. Como dizia, em primeiro lugar, garantir a qualidade dos atos no momento da publicação. Não é que se vá garantir no momento da publicação esta qualidade dos atos, mas no fundo, havendo este desafio e estando assumido o objetivo de garantir a qualidade dos atos no momento da publicação, o caminho, o procedimento, o percurso até lá chegarmos, de facto, orienta-se de forma diferente e constrói-se de forma diferente. Como eu dizia há pouco, a vacatio legis é uma das vantagens que retiramos da publicação eletrónica. Hoje a lei entra em vigor em simultâneo simultâneo à escala planetária, portanto desaparecem todas as considerações que faziam depender da distância o conhecimento da lei, mas por outro lado, como eu dizia, há vantagens, há efeitos colaterais negativos, que são precisamente estes que, reduzindo a vacatio legis ao mínimo dos mínimos, ela pode, em muitos casos, quase redundar numa ausência de vacatio legis e numa ausência de um período de tempo suficientemente claro para proceder ao conhecimento da lei. Por outro lado, e já foi aqui referido em intervenções anteriores, a matéria das retificações também é a matéria que pode ser objeto de uma revisitação, porque aí faz de facto o controle da qualidade anteriormente apenas da publicação, mas agora não apenas. Ou seja, até 2006, efetivamente, a retificação servia para uma e apenas uma coisa, que era para as desconformidades entre a versão efetivamente aprovada e a versão publicada. E mais coisa nenhuma. Portanto, era necessário fazer a demonstração que entre o texto efetivamente aprovado no órgão de soberania com competência legislativa e a versão publicada em Diário da República havia uma discrepância. Com a introdução de uma norma, positiva é certo porque facilita o trabalho de correção de erros identificados, portanto, introduzindo cláusulas relativamente abertas. Elas não são todas abertas. Portanto, quando se reporta à lei formulário a lapsos gramaticais, ortográficos ou de cálculo, estamos perante um universo relativamente fechado. O problema é quando dizemos que são lapsos gramaticais, ortográficos, de cálculo ou de natureza análoga. E aqui é que a necessidade de uma leitura fina do que é que são lapsos de natureza análoga, poderá ser útil revisitar com vista a garantir que, efetivamente, se evita colocar no Diário da República o erro análogo, ou o erro gramatical, ou o erro ortográfico, se necessário, alargando os períodos de revisão e alargando os períodos de tempo que quer o órgão que aprovou o diploma, quer os próprios serviços da Imprensa Nacional têm para proceder a uma revisão extensa do diploma e evitar que ele seja publicado com lapso. Aliás, há pouco no intervalo até comentava certas circunstâncias em que até quando a escala do erro é de tal ordem grande, se chega mesmo a fazer uma republicação através de uma declaração de retificação e às vezes na prática se constata que o tempo que se aparentemente ganha com uma publicação urgente perde-se na necessidade de ter que proceder a uma republicação extensa ou uma declaração de retificação de tal forma ampla que o próprio cidadão não percebe o que é que foi mal publicado e, portanto, fica numa situação de dificuldade em perceber qual o comportamento o padrão pelo qual tem que adequar o seu comportamento. Por outro lado, também a publicação eletrónica levanta um outro problema, não tanto na primeira série, mas mais na segunda, que é o facto de muitas publicações quase automáticas, que no fundo permitem o preenchimento de um formulário e a sua remessa, quase que muitas vezes se levarem a uma situação em que se dispensa ou em que não há capacidade para haver um crivo revisor que garanta uniformidade ao diário. Enfim, há bocadinho falou-se também do acordo ortográfico, o acordo obviamente vigora sem margem alguma para dúvida, mas efetivamente basta aparecer uma entidade pública em que o titular possa fazer um preenchimento do envio de um ato sem que este tenha obrigatoriamente de ser objeto de revisão, nomeadamente em matéria de contratação pública, para podermos encontrar por vezes no Diário da República atos que escapam ao controle da Imprensa Nacional, que infelizmente não tem como controlar o seu conteúdo e portanto depois é ela que é vituperada por estar a utilizar duas grafias diferentes, mas na realidade aqui a informatização acaba por produzir o efeito inverso, que é o da desuniformização que anteriormente se tinha conseguido conquistar através da existência de um serviço de revisão central. E aqui, obviamente, o problema é que não se pode ter sol na era e chuva no naval. Portanto, se por um lado o volume de atos é de tal ordem grande que uma revisão obstaculizaria o cumprimento dos prazos, muitas vezes muito apertados, especialmente em caso de concursos urgentes, que não dispensam outra forma senão esta mesma, por outro lado, de facto, temos um diário que acaba por padecer, pelo menos em algumas das suas partes da segunda série, desta dificuldade adicional. Com base nesta ideia, há muito tempo que olho para a ideia da republicação como regra, como uma solução que poderia facilitar muitos destes dilemas. Ou seja, se o legislador inseta um esforço no sentido da codificação, da consolidação e da supressão de diplomas inúteis, se a base sobre a qual se trabalha é aquela que é objeto de republicação e se de facto, por vezes, podemos não ter alterações de tal ordem substanciais que afetem um terço do diploma, mas em que é útil que a última versão seja de fácil acesso pelo cidadão, dispensando até exercícios de consolidação mais complexos, se interiorizasse uma cultura de republicação como regra, muito facilitaria a vida do cidadão, porque tem sempre acesso à última versão em vigor completa de cada diploma e teria uma outra vantagem, ou melhor, e não seria penalizada pela desvantagem do custo ser um custo proibitivo. Hoje o custo não é proibitivo, graças ao facto de a publicação já não exigir a intervenção no plano no plano do papel e, portanto, se circunscrever à publicação eletrónica. E, por outro lado, uma temática que aqui na Assembleia temos discutido muitas vezes é também a utilidade em afinar as regras, quer da logística formal, quer das regras de revisão de texto da própria imprensa nacional, tentando que os conceitos e a metodologia de como se legisla e como se emitem atos normativos seja cada vez mais a mesma, independentemente do órgão responsável pela aprovação. Desde logo, os três órgãos, ou os quatro órgãos com competência legislativa, a Assembleia, o Governo e as duas Assembleias Regionais, poderiam promover um acordo interinstitucional que fixasse regras de logística formal comuns a todos, que depois, obviamente, devia ser também uniformizado com as próprias regras da imprensa nacional, de forma a que existisse um único corpo que fosse fonte de referência para todos, quer quem revê o texto, quer quem tem que o elaborar. Idealmente, depois, se isto pudesse alargar também a todas as entidades da administração pública que produzem atos normativos e que os remetem para publicação, tanto melhor, porque, obviamente, também, aí voltamos ao problema da uniformidade, e a uniformidade é, para o destinatário, não apenas uma questão de pormenor, porque o conceito jurídico utilizado muitas vezes faz toda a diferença de ser utilizado com precisão ou com imprecisão e, portanto, da perspectiva do utilizador e do destinatário, ele também é particularmente relevante. Por outro lado, assunto em relação ao qual se caminha novamente no bom sentido, garantir o acesso ao direito implica não apenas conhecer o texto da lei, mas conhecer também, através de ferramentas de pesquisa, o acesso aos outros escritores, a pesquisa no próprio texto, o conhecimento das interrelacionar das versões no que respeita à vigência, no que respeita à aplicação, no que respeita à aplicação por regulamento, no que respeita à própria forma como o diploma procede à transposição de diretivas ou de outra fonte de direito internacional. E, portanto, a necessidade deste alargamento do serviço, que hoje já existe e que apenas há que levantar, se quisermos, a cancela do acesso mediante pagamento, é indispensável ao conhecimento do direito. Ele tornou-se de tal forma complexo que hoje apenas o conhecimento do texto da lei já não é suficiente para perceber o que é que efetivamente está em vigor em cada momento. Isto implicará, obviamente, disse também o Sr. Presidente do Conselho de Administração, já o disse, implicou um período de adaptação da imprensa nacional, que também foi capaz de ir à procura de outras formas de se manter sustentável e, portanto, hoje já é completamente diferente o panorama de há 10 anos em que uma alteração drástica de um momento para o outro do regime não permitiria, obviamente, fazer o que hoje a imprensa nacional hoje poderá estar em condições de realizar sem drama para a sua sustentabilidade. Aqui, de facto, se coloca o corolário final da consagração do acesso universal e gratuito como serviço público. O serviço público ficará completo através desta garantia de todos estes elementos e de toda esta informação que ainda falta disponibilizar. E depois, um terceiro e penúltimo aspecto, o da clareza. É aquele aspecto que há pouco referia. Para quem é que efetivamente se legisla e para quem é que se emitem normas e atos? Se não para o cidadão, então para quem? Portanto, não seguramente para o oráculo que os terá que interpretar posteriormente. Não significa que não haja, como dizíamos há pouco, a necessidade de alguma interpretação que não dispensa conhecimento jurídico especializado. Mas, de facto, o acesso universal e gratuito não vai resolver os problemas da linguagem hermética, burocrática e fechada da legislação. Portanto, o esforço tem que ser simultâneo. Não basta abrir as comportas da realidade legislativa, porque até se corre o risco de afogar o cidadão em informação a mais, não a mais no sentido em que ele não tenha direito a aceder-lhe, não é isso, mas informação a mais, informação que se calhar não tem capacidade de tratar se não for devidamente acompanhado de um guia simples que lhe coloque coloque um pequeno mapa nas mãos para saber navegar sobre as águas, muitas vezes turvas e às vezes revoltas, da legislação. Dito isto, obviamente também a síntese de conteúdos noutra ou noutras línguas é um elemento cada vez mais importante agora num outro patamar, que não apenas o da qualidade da legislação, mas também o da dinamização da própria economia, para que quem queira olhar para a ordem jurídica portuguesa e para o país como um destino eventualmente para o seu investimento, poder perceber com que linhas se cozer, sem necessidade de ter que fazer um investimento excessivamente desequilibrado em custos de contexto associados à tradução dos atos legislativos e dos atos normativos. E, finalmente, um aspecto que este talvez o mais difícil, porque a proliferação da produção normativa e da produção legislativa acarreta também esta dificuldade, mas haverá, pelo menos à minha perspectiva, alguma utilidade em articular os locais de publicação. Hoje, para além, em primeiro lugar, definir na legislação avulsa, de facto, o que é indispensável publicar no Diário da República. E muitas vezes encontramos uma ausência de estratégia, até porque o legislador não é sempre o mesmo, mas às vezes é Assembleia, às vezes ao Governo, às vezes são as Assembleias Regionais, e a criação de obrigações de publicação em Diário da República surgem de forma muitas vezes avulsa, de forma desconexa e às vezes também desarticulada com aquela que é a própria arrumação que o próprio Diário vai encontrando, essencialmente na segunda série. Portanto, era importante também que se fixassem critérios metodológicos para que o legislador, quando cria uma obrigação de publicidade, soubesse exatamente onde é que a deve criar e se, de facto, se justifica criar uma obrigação de publicação em Diário da República. Tendo em conta que também isto, para algumas entidades, acarreta um custo, nomeadamente agora ponho um outro chapéu que é o de autarca, e para uma autarquia local de menor dimensão, a publicação de um conjunto de atos relativos à sua gestão financeira ou à gestão de recursos humanos pode, se os custos também não estiverem ajustados à escala, ser, não digo proibitiva, mas de facto ser morosa e ser fator de dificuldade. E depois, finalmente, este de muito maior difícil resolução, porque não depende apenas de uma entidade, mas resultará de uma necessidade de articular com vários planos, é de saber como gerir as publicações que, obrigatória ou voluntariamente, acabem por ser duplicadas. Se no primeiro aspecto, até aqui, discutíamos a dificuldade em garantir que toda a informação é acessível, o problema pode acontecer quando a informação até seja acessível por mais do que um canal, sem que esteja devidamente articulado. Basta pensar naquilo que são obrigações de publicação simultânea em Diário da República e no Jornal Oficial da União Europeia, por exemplo, pensando em matéria de contratação pública, pensar também naquilo que são obrigações de publicitação que podem levar à duplicação e à replicação de publicação no Diário da República e nos jornais oficiais das regiões autónomas e mesmo, muitas vezes, até por força do novo Código de Procedimento Administrativo e perante a possibilidade, quase que diria até o convite subreptício que lá se encontra para que as próprias autarquias locais criem os seus próprios boletins locais, até que ponto é que, das duas uma, ou temos mais duplicação porque passamos a ter a publicação nos dois locais, ou temos uma redução dos atos remetidos para publicação em Diário da República, porque a norma do CPA não é suficientemente clara e, portanto, algumas autarquias optam por criar o seu próprio boletim municipal para estritos efeitos de publicidade de atos jurídicos e, portanto, deixa de enviar para o Diário da República, ou, eventualmente, uma solução que é tal, que, enfim, ver-se-á nos próximos tempos qual vai ser o grau de quais vão ser as interpretações feitas do próprio CPA, mas perceber até que ponto é que alguma coordenação entre as duas realidades não seria útil, tendo em conta até que, para lá dos boletins, que possam assumir essa vocação enquanto boletim formalmente, enfim, se quisermos, com a solenidade associada a um boletim de uma autarquia local ou de uma outra entidade pública, os próprios sites das entidades públicas, eles próprios são muitas vezes um veículo de transmissão de informação e, para além disso, também, agora, se tudo correr como previsto, mas não se espera outro resultado, a própria lei de acesso aos documentos administrativos, ela própria prevê obrigações de transparência adicionais que colocam, precisamente, nos sites das entidades públicas, a obrigação também de fazer a divulgação de um conjunto de matérias, claro que não com as mesmas características e não com os mesmos períodos de conservação de informação, mas efetivamente podemos nos deparar com uma realidade em que até há poucos anos não havia acesso gratuito e universal a um determinado ato jurídico ao público e agora de repente temos obrigatoriamente acessível por mais do que um canal a mesmíssima informação em três locais diferentes sem que o cidadão tenha sempre a percepção de onde procurar e de onde o encontrar. Portanto, assim, traços largos são algumas ideias sobre o que pode ser e o que poderão vir a ser desafios no futuro, sendo certo que há, e com isto terminava, uma variável que não controlamos, que é a inovação tecnológica. Se a inovação tecnológica nos trouxe até aqui e nos trouxe até aqui tão rapidamente, não conseguimos seguramente imaginar onde é que a inovação tecnológica nos poderá levar quando estivermos a comemorar os 50 anos do Diário da República e os 20 anos da publicação eletrónica e se calhar 90% do que eu aqui acabei por dizer se resolveu por si mesmo, se diluiu no aparecimento de outras ferramentas mais eficazes, mais capazes e mais amigas do cidadão, mais desburocratizadoras e, por isso mesmo, mais compatíveis e mais compatíveis com o espírito de abertura que eu acho que a Constituição quis quando, em muito boa hora, mudou a designação do Diário do Governo para o Diário da República. De facto, o Diário, como dizia o Vice-Presidente há pouco, o Diário do Povo, pelo menos, se não o mais popular, pelo menos aquele que tem de ser o Diário de todo o povo, não que o leia, não que ele o vá ler, nem que vá concorrer com matutinos que estão disponíveis nos cafés, mas se calhar onde hoje encontramos o Correio da Manhã em cima de uma mesa de um café, não precisamos de ter o Diário da República a concorrer com ele, porque estará disponível através do iPad, estará disponível através do iPhone, estará disponível através do Alerta, a pessoa pode selecionar de uma forma completamente diferente daquela que hoje conhecemos, aquilo que quer receber de informação, quando a quer receber e onde a quer receber. Portanto, espero que esta semi-profecia se possa concretizar da forma mais simpática para o cidadão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado Pedro Alves, a representação do Sr. Presidente da Primeira Comissão, minhas senhoras e meus senhores. Começo por agradecer à Assembleia da República e à Imprensa Nacional Casa da Moeda o convite para proceder ao encerramento desta sessão conjunta comemorativa dos 40 anos do Diário da República. Faço com muito gosto, neste momento, como contribuindo para o conteúdo deste mesmo diário, mas sempre na minha qualidade principal, que é a de professora e investigadora, também com a experiência de leitora diária do Diário da República, por dever de ofício, naturalmente. O tempo passa depressa e eventos desta natureza obrigam-nos a olhar para o passado, como de resto já aqui foi feito, e sobretudo também a pensar o futuro, como o Pedro Delgado Alves acabou de fazer, procurando analisar os 40 anos que percorremos e como vamos perspectivar os anos seguintes. Há precisamente 40 anos, talvez isso já tenha sido aqui lembrado, no dia 14 de junho de 76, numa segunda-feira, a primeira série do Diário da República, apenas em edição de papel, naturalmente, custava 2 escudos, tinha 4 páginas e publicava 8 diplomas que terão previsivelmente chegado à INCM por correio ou através de um estafeta. Informava na sua epígrafe que toda a correspondência oficial ou relativa a anúncios e assinaturas deveria ser remetida por correio e avisava ainda que, passo a citar, a fim de evitar duplicações na elaboração de assinaturas do Diário da República, será conveniente que os serviços oficiais mencionem sempre nas respectivas requisições se a mesma assinatura já foi solicitada por ofício e ainda, na altura da remessa da importância destinada ao seu pagamento, se torna indispensável que informem se a assinatura está requisitada, indicando o número e a data do ofício. Como esta linguagem começa hoje a ser estranha, distante e cada vez mais desadequada do contexto onde vivemos. Não ouso dizer que tenha sido totalmente eliminada por precaução. Os tempos eram, de facto, outros. Nesse tempo, a Constituição da República tinha sido aprovada neste Parlamento, pela Assembleia Constituinte, já foi aqui comemorado. Havia pouco mais de 2 meses e entrar em vigor no dia 25 de abril de 1976, data que assinala também, de uma forma não apenas simbólica, a alteração do nome do centenário Diário do Governo para Diário da República. Ao longo destes 40 anos, muito da história da democracia em Portugal, da nossa arquitetura jurídica e daquilo que hoje temos e somos, passou pelas páginas impressas do Diário da República. Está lá registado, que não deixou nunca de ser um exemplar referencial da segurança e da publicidade normativas, essenciais e intrínsecos à própria ideia de Estado de Direito Democrático. Decorridos que foram 40 anos, muito mudou, mas não apenas no que se refere ao Diário da República, também à própria Imprensa Nacional Casa da Moeda, merecedora neste evento de uma palavra expressiva de congratulação e de reconhecimento pela modernização de procedimentos e de inovação que soube e tem sabido introduzir na sua atividade para acompanhar estes tempos modernos. E como já foi aqui mostrado, os tempos alteraram significativamente o que era, digamos assim, para uma empresa, o modelo de negócio da Imprensa Nacional Casa da Moeda. Fui testemunha que, ao princípio, isso foi visto com uma certa incomodidade. É natural para quem sabe que vai ter que enfrentar uma mudança profunda. Mas, passada essa incomodidade inicial, também fui testemunha de como a Imprensa Nacional Casa da Moeda soube ser um parceiro dessa modernização, situação que continua neste momento, não apenas para se adaptar ao que foram as alterações no Diário da República e que o Pedro já aqui lembrou com tanto detalhe, mas também em outros domínios, desde a produção da moeda ao fabrico de cartões bancários e, naturalmente, à produção de outros documentos de segurança do Estado, como o cartão de cidadão e o passaporte. Importa agora industrializar esta inovação, garantindo com a colaboração de todos que a mesma não se encerra dentro de portas, sendo essenciais ao futuro da empresa, a internacionalização dos serviços prestados, como eu sei está a ocorrer, a colaboração com empreendedores e com centros de investigação, no fundo a continuação da criação de condições que permitam uma resposta adequada aos desafios do futuro, que também hoje já foram aqui enunciados. Dispenso-me de lembrar alguns marcos que foram aqui tão bem recordados neste percurso que começou e nos traz até hoje, nestes 40 anos, e que tanto alterou o modelo inicial como foi concebido este diário, desde o acesso universal e gratuito à edição eletrónica do Diário da República ao envio das publicações em formato eletrónico. Pergunto, contudo, se a situação atual, no que se refere ao acesso e a publicações em Diário da República, é suficiente, se pode considerar uma tarefa acabada. Já aqui foi mostrado que não, e esse é também o meu entendimento. Por isso, se está a trabalhar na edição do Diário da República eletrónico mais acessível, mais amigável, mais ampla, mais compreensível, com mais conteúdos e funcionalidades para todos os seus utilizadores, obviamente mantendo e fortalecendo sempre as características essenciais do Diário da República, a confiança, a publicidade, a proximidade, a gratuitidade e a garantia do acesso ao direito por parte dos cidadãos, das empresas e de todos os interessados. É também por isso que a lei tem que ser pública. A matéria de simplificação e de melhoria da qualidade legislativa, no fundo a matéria de que se faz este diário, o Governo já executou algumas medidas que foram aqui já sublinhadas e destacadas, a entrada em vigor da legislação duas vezes por ano, a criação de barragens regulatórias que permitam avaliar e diminuir os encargos administrativos, ou a obrigação dos diplomas serem aprovados em conjunto com as portarias. Subscrevo totalmente a proposta que foi aqui apresentada pelo deputado Pedro Alves, de que nos entendamos todos os produtores de leis, para que as normas e as orientações possam ser comuns, não apenas na arquitetura formal, não apenas no desenho das leis, mas também em orientações para a sua simplificação. Só assim, e mesmo assim é difícil, conseguiremos atingir esses objetivos. Retomo aqui, ou também relembro, algumas medidas que introduzimos no programa Simplex 2016, que também ele contou com a colaboração ativa da imprensa nacional, designadamente o retorno ao projeto da Lei Clara para simplificar a compreensão da lei por parte de cidadãos e empresas a quem ela se aplica, que a consultam tantas vezes e que a têm que entender, como disse, sem prejuízo, não se assustem os senhores advogados nem os senhores professores das faculdades de Direito, que o seu papel está sempre reservado para outras tarefas até mais importantes do que apenas traduzir as leis do Diário da República. A segunda medida refere-se ao Diário da República Universal e pretende melhorar o acesso dos cidadãos ao Diário da República, evitando a dispersão e a inacessibilidade de informação através do alargamento da informação constante da parte pública e gratuita do Diário da República, facilitando, aliás, a remissão em textos eletrónicos, o incremento de serviços disponíveis no Diário da República eletrónico e a eliminação do Diário da República em papel, que hoje continua a existir para um número limitado de situações. Melhorar-se-á também, é também uma medida, a submissão automática de cartas por parte da Reserva Ecológica, das cartas da Reserva Ecológica Nacional para a sua publicação no Diário da República. Todas estas medidas dão continuidade ao esforço que já aqui foi feito no Simplegis e que foi continuado pela imprensa nacional Casa da Moeda. Finalmente, é incluída ainda uma medida que permite terminar a desmaterialização do procedimento legislativo, com a colaboração da Presidência da República e da Assembleia da República, ligando eletronicamente a circulação de diplomas. Mas haverá com certeza outros desafios, alguns dos quais podemos antever e que hoje a inteligência artificial, os algoritmos preditivos e outras tecnologias de inteligência nos permitem antever em termos de pesquisas e que provavelmente alterarão completamente aquilo que foi o modelo inicial da pesquisa, mas também desafios que têm a ver com a estrutura da lei, com o seu desenho. As leis, com algumas alterações, os regulamentos comunitários ou as diretivas, as leis em geral, são ainda pensadas como eram pensadas provavelmente há 40 anos ou talvez até antes disso. Escreveremos as leis do mesmo modo daqui a 10 ou 20 anos? Tenho dúvidas sobre isso, mas talvez a lei seja a mais resistente daquilo que são os nossos textos. Mas, enfim, provavelmente as leis também são aprovadas como eram há 40 anos. Aprovadas. É claro que as propostas chegam lá à presidência de forma eletrónica e chegam à imprensa nacional para a sua publicação também de forma eletrónica. Mas, fora essa rapidez na forma como chegam, elas são discutidas da mesma modo que eram há 40 anos. No Governo e provavelmente na Assembleia da República. Haverá mais consultas, serão mais entidades consultadas, talvez, mas o processo na essência é em tudo semelhante. Será no futuro assim ou teremos um processo de cocriação da própria produção legislativa muito mais participado, não apenas naquela lei que se coloca em consulta já feita e imperceptível, aquela que os cidadãos podem opinar sobre, mas que dificilmente conseguem perceber aquilo sobre o qual podem emitir opinião e que têm que naturalmente recorrer aos juristas das associações para emitirem a sua opinião, mas de uma forma que seja simples a qualquer cidadão poder dizer se opta pela A ou B. Não estou a falar em nada que já não tenha sido experimentado esta forma colaborativa de aprovar ou de, não é de aprovar, é de conceber, é de fazer uma lei. Terá isto impacto no Diário da República ou finalmente feito ou terá apenas impacto no processo de produção legislativa? São apenas algumas das perguntas desafiadoras que podemos fazer para esta Assembleia, porque provavelmente sendo uma Assembleia representativa é por lá até que este processo deverá começar. Digamos que aqui está o poder legislativo por excelência. Nem se sabe se no futuro o Governo manterá ou não o seu poder legislativo, como o tem agora de forma tão alargada. Qual o impacto que terá na imprensa nacional, Casa da Moeda e no Diário da República? Eis perguntas para... Ah, é verdade, esqueci-me de dizer, e já que falei, teremos ainda cartões no futuro. Provavelmente esse futuro estará aí muito próximo de já não termos cartões, mas teremos outras formas de identificação. Precisamos, por isso, de ter uma cabeça inovadora, de ser inovadores. Nós que fazemos as leis, vocês, Imprensa Nacional, Casa da Moeda, que se ocupam, que são o veículo da sua publicidade. Tal como as empresas no mercado, se não formos inovadores, dificilmente sobreviveremos com relevância reconhecida por aqueles que são os nossos apoiantes, por aqueles que nos elegem, por aqueles que nos alimentam com os seus impostos, por aqueles cujos impostos gerimos diariamente. Minhas senhoras e meus senhores, para terminar, quando falamos de simplificação legislativa e de melhoria do acesso à informação publicada no Diário da República, falamos de transparência do processo legislativo, falamos de facilitar a vida aos cidadãos e às empresas, falamos de reduzir encargos administrativos e custos de contexto, falamos de generalizar o acesso à lei e ao direito, da certeza e da segurança jurídicas, mas no fundo o que falamos é da qualidade da nossa democracia. 40 anos de Diário da República é, assim, uma ótima data, não apenas para reconhecermos e festejarmos o caminho percorrido, mas, sobretudo, para afirmarmos a nossa determinação de continuar o processo de mudança, aproveitando as novas potencialidades abertas pelas tecnologias no cumprimento dos objetivos legislar menos, legislar melhor e aceder com mais facilidade às normas jurídicas que possamos compreender facilmente. São também estes os caminhos da participação, da democracia e da cidadania. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa. A sua presença já era uma honra para os organizadores deste encontro comemorativo e evocativo dos 40 anos do Diário da República. As suas palavras ainda reforçam mais a sua presença e dão muito estímulo, quer aos legisladores aqui representados pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que nos falou muito bem sobre as suas reflexões, e que eu julgo também outros deputados comungarão das suas ideias e das suas propostas. E, para as pessoas que trabalham na Imprensa Nacional Casa da Moeda, é também muito estimulante as palavras que acabámos de ouvir, em especial no campo da inovação. O meu colega Gonçalo Caseiro tem feito um grande esforço e nós, dentro de poucas semanas, iremos como que criar uma rede de inovação com a Universidade, com a Academia, através de protocolos, de maneira que, exatamente, que a Imprensa Nacional enfrentou um grande desafio quando o Diário da República passou a ser tendencialmente gratuito e passou a ser digital. Enfrentou mais outros desafios ao longo deste processo todo. Algumas reservas, algum ceticismo foi ultrapassado, e com brilhantismo para as pessoas que trabalham na Imprensa Nacional Casa da Moeda, que, além de uma grande competência, são também de uma grande dedicação, e portanto nós continuamos a ser um instrumento para a modernização do Estado e da sociedade portuguesa. Vou-lhe pedir, enfim, que possa citar as suas palavras nos locais apropriados quando tivermos que discutir todos estes processos de inovação e de investimento, porque naturalmente há diversas visões sobre o papel da Imprensa Nacional Casa da Moeda, que no fundo é uma instituição daqueles que nos antecederam, que tiveram desafios e que ultrapassaram os desafios e agarraram as oportunidades. Aqui estamos perante mais uns desafios muito fortes. Na altura, eu costumo falar disso várias vezes, conseguiu-se, foi através de uma dificuldade, a perda da receita do Diário da República em papel, deu origem à entrada dos novos produtos em novos negócios e, depois, numa segunda fase, à internacionalização do próprio negócio da empresa. De facto, isso é fundamental, quer dizer, é uma casa que nunca pode parar. Porque senão tem um problema de continuidade. Naturalmente que, com o Simplex 2016, essas novas oportunidades vão ter que ser agarradas. E só se poderão ser agarradas, e serão agarradas pela competência das pessoas que lá trabalham. Nos diversos departamentos, quer as unidades de negócio, quer as unidades produtivas de fabrico, de concessão, e, de facto, o controlo, e volto a repetir, estas suas palavras da Sra. Ministra são muito estimulantes e reforçam a convicção de que, sem inovação, sem risco, calculado, é evidente, as instituições não perduram. E esta já tem umas centenas de anos, vai fazer 250 anos na sua versão Imprensa Nacional daqui a 2 anos, a Casa da Moeda já vem de Dom Dinis, e também conseguiu sempre funcionar. Só quando houve a ocupação dos Filipes é que não houve casa de emissão, cunhagem de moeda. Por alguma razão assim foi.
E, portanto, neste caso, ainda hoje falámos aqui dos períodos de ocupação napoleónica, por exemplo, os períodos conturbados das lutas liberais, e sempre a imprensa conseguiu vencer. E quando perdeu receitas, desculpem agora mais, quando a principal fonte de receita da imprensa nacional, quando ela foi criada, eram as cartas de jogar. Tinha um monopólio. Quando, em 1830, lhes retiraram o monopólio, era uma receita importante. Era cartas de jogar e papelões. E foi para quê? Para, para as gravuras. Foi para as exposições internacionais. Ganhou medalhas de ouro e de prata em Nova Iorque, em Paris, em Londres, em Lisboa. E isso conseguiu criar novos negócios, novos mercados. E agora vai ser a mesma coisa. Não sei, ainda bem, até porque eu não sou um homem da tecnologia, sou um mero economista, mas os outros que nos sucederão, com certeza que encontrarão formas de ultrapassar essas dificuldades, ganhar e agarrar as oportunidades, porque, enfim, isto continua a ser um instrumento de modernização do país, como está, como foi nos últimos anos e como vai continuar a ser. Mais uma vez, muito obrigado. E, com a sua licença, eu terminava a agradecer às pessoas todas que aqui estiveram, em especial os serviços da Assembleia da República, que foram inexcedíveis em nos apoiar neste evento tão significativo. Muito obrigado a todos, e especialmente à Sra. Ministra e ao Sr. Deputado. Muito bem. Muito obrigado. Vou usar isto. Com o acionista.
É isso que eu subscrevo e digo onde for preciso. Se não é condenar, então é melhor fechar a janela.
Exatamente.